seu podcast semanal de games.
Está começando mais um round do podcast Download.
Uhul.
Vamos lá para os nossos lutadores.
Player 1.
André, guerreiro infernal, canibal, demoníaco do mal, level 99. Tipo sanguíneo, AB. O que mais gosta, caminhadas na praia. O que menos gosta, maltrato de animais.
AB, né, cara?
Mas você é mal, cara.
Eu sou,
sabe?
Pra caralho.
Player 2.
Yugo Kusanagi, classificação, lutador renomado da série King of Fighters. Devido a um pequeno deslize meus genes altamente clonáveis podem ser encontrados à venda no eBay, Mercado Livre, arremate.com, e são entregues como brindes se vocês cadastrarem alguma loja Araújo.
Se comprar na Get Games também, né?
Claro!
Diego, viciado em café, level 99. E eu sempre quis ter o poder de conjurar fogo pra destruir meus inimigos. Mas atualmente, eu queria ter o poder da edição pra me vingar deles. André, eu te desafio pra um batido de café amanhã ao pôr do sol.
Não, obrigado.
Você sabe, povo, que isso vai ficar na edição, né, Diego?
Player 4.
Slash Rick da escola Gunsan Katou Jinsu Liu Kang Haiku Futou de podcast e fui convidado a participar desse cast através de uma carta enviada por um certo senhor M.
Olha aí.
Ô Majin.
É isso, não, eu morri no jogo anterior, você tá maluco? É.
Não, o que morreu no jogo anterior era seu clone.
Ou isso. Então, aproveitando o lançamento do aguardadíssimo The King of Fighters 12, né, a gente vai fazer um apanhado dessa que, cara, é a maior série de games de luta em 2D de todos os tempos. The King of Fighters.
Defina maior.
Cara, a maior, tanto em quantidade de jogos importantes, quanto...
Quantidade de personagens.
Quantidade de personagens. E, não sei, apesar de ela não ter tanta importância na criação de conceitos quanto, sei lá, um Street Fighter da vida, ela teve mais influência, sabe? Exatamente porque ela teve mais jogos durante todos esses anos e tal.
Uhum. Digamos que é aquela série que sempre estava ali enquanto as outras estavam vindo e indo embora, né, cara?
Exatamente. Não, e sem falar, né, que principalmente aqui no Brasil, cara, eu acho que pra massa é mais popular assim que Street Fighter, sabe? No quesito fliperama de boteco, cara, sempre vai ter um King of Fighters.
Tanto porque a gente tem fliperama de boteco, tem os Street Fighter 2 falsificados, né? E tem todos os outros King of Fighters também, né, cara? Que sempre tem. A propósito, eu não sei porquê, mas quando era criança eu odiava King of Fighters, cara. Eu não sei porquê.
Eu acho que eu sei porquê, mas eu vou explicar isso durante o cast. Eu também odiava.
Eu também.
Olha só, parece que é um ódio bem comum, então.
A gente vai se focar, claro, nos 12 jogos, né? Desde 94 ao 12, né? Que não é uma nomenclatura muito consistente, mas para sentido.
Eles estão regressando, né, velho? Quando chegar no 1, aí fudeu, né?
É, tipo assim, né? Começou no 94 e já tá no 12, né? O 11 sacando.
Né, cara? Então, assim, já é jogo pra caramba. A gente vai até citar brevemente alguns spin-offs, mas, sei lá, sabe, os animes, mangás, jogos portáteis, cards, sei lá, linha de boneco inflável. A gente não vai comentar nessa lista,
não, talvez
algum dia, né? Então, a gente vai começar a falar sobre essa série fantástica logo após a leitura de e-mails e comentários e daqui a pouco a gente volta.
Vai ser tão rápido que
você não vai nem perceber.
Olha só, um ataque do nada.
Então vamos lá, e eu tenho uma pergunta para fazer para você que está nos ouvindo agora. Você já votou no Download?
Ah, mas aonde, André?
Para o Prêmio Top Blog. As votações populares do Prêmio Top Blog só se estenderão até o dia 11 de agosto. E aí vocês ficarão livres dessa nossa insistência, pelo menos até o próximo prêmio, né?
É.
Não temos mais o que dizer, né, cara? Eu acho que quem não votou até agora não vai votar mais também, né? Porque...
Também, né, cara?
Vai sim, votem, votem, por favor.
Sei lá, eu pedi de todas as formas que eu consegui encontrar. Eu não tenho mais o que dizer também, sabe?
O Fred tá quase prostituindo, cara.
Agradecendo, né, a toda a paciência de nossos leitores e ouvintes.
Ou a não paciência.
Ou a não paciência, né, porque, sinceramente, eu já teria abandonado o Download. Mas a paciência de nossos leitores e ouvintes que aguentaram essa, que talvez tenha sido a pior semana do Download na história da existência do site. Esse servidor tá uma tristeza, cara. É um inferno pra gente também, sabe, pra postar coisa. Nossa, é uma tristeza, cara.
Cara, eu e o Fernando, a gente quase nos suicidamos já umas 3 vezes cada um, pelo menos, postando notícia no site, sabe?
A gente posta no Load News e aí o post sobe sem o arquivo do áudio, sabe? Ah, e aí a gente tem que tirar do ar, e a gente não consegue tirar do ar porque a gente não consegue entrar no post, cara. É, nossa, que desgraça.
Isso é.
Então, muito obrigado pela paciência. Então, vamos lá ler os e-mails relativos ao cast de The Makes, né? Um cast com um tema bem inusitado, pegou muita gente de surpresa. Muita gente curtiu, né? Exatamente por ser um assunto desconhecido, pouca gente sabia dessa cena, né? Uhum. Desse tipo de jogo. Então, vamos lá. Lê o primeiro aí, então, Diego.
Ok, então. Primeiro e-mail aqui é do Yuri, né? Ele fala aqui. Fala aí, galera do Nowloading. Me chamo Yuri Ferreira, tenho 20 anos, moro em São Paulo, sou designer. Muito legal o último cast 55 sobre The Makes. Acompanho o site, o podcast faz um tempo e posso dizer que é notável a evolução, não só na qualidade de áudio e edição, mas também nos assuntos que cada vez mais nos deixam mais informados sobre todos os aspectos do vasto universo dos games. Parabéns.
Obrigado.
Obrigado.
Depois que acabei de ouvir o último cast, me veio na cabeça, como seria o The Make de um podcast? Pensei na hora em um programa de rádio, lá dos longínquos anos 90, quando o Super Nintendo reinava absoluto e ainda se faziam bons jogos de Sonic.
Oh, bons tempos, hein, cara?
Fiz uma versão rádio Abicão e o programa Download. Entre um almoço e outro, consegui terminar o desenho e espero que vocês gostem. Bem, é isso. Obrigado. Continue com um ótimo trabalho. Parabéns, André, Fred, Rick, Pablo, Fernando e, claro, Diego, que já não era esquecido há muito tempo. Oh, obrigado, cara. Parabéns também à equipe do Download Press e segue aí o desenho.
Cara, ficou muito bom, cara. Maneiro, né, velho?
Muito maneiro. Cheio de detalhes, né?
Os detalhezinhos que ele fez, cara. Ele fez os cartuchos do Super Nintendo, né? Tem um do Braid, do TF2, Portal. Ficou muito maneiro.
Seria legal se a gente gravasse assim.
É, né?
Sei lá, tem saudades desses tempos analógicos em que, sabe?
Né? E olha que impressionante, velho. Dois caras tiveram a mesma ideia, né? O Pedro Lima também mandou um desenho de como seria o The Make de um podcast, né? Ele desenhou a gente gravando num daqueles radinhos de brinquedo, parece, sei lá, sabe?
Foi muito bom também.
Então, obrigado aos dois. E já falando de desenhos, né? O Daniel Tancler, atrasadamente, mas antes tarde do que nunca, mandou um desenho sobre o cast de Beat'em Ups, né? Sobre o trauma do Pablo lá de Double Dragon. E aí ele fez o desenho do Pablo todo traumatizado. Então, vai lá, próximo e-mail, Fred.
Próximo e-mail é do Nélio Vieira, de 36 anos. Ou Delta Snake no TF2. Ele é de Campina Grande. Esse episódio me fez lembrar de minha época pré-videogame, 1986. Nossa, tipo, nem tinha nascido. Quando não tinha dinheiro pra comprar um Atari 2600 ou jogar em arcade. Cheguei a fazer The Make de Pac-Man e Keystone Keepers do Atari para o console papel lápis dado.
Olha que legal.
E outro de Missile Command fazendo desenhos com prendedores de roupa no chão. Caraca,
velho. Como é que deve ser um The Make desse, né?
Ah, cara, eu fazia The Make da espada do Jiraiya com galho de árvore, meu filho. É super divertido.
É, eu já fiz The Make da Lionheart com chinela vaianas, então.
Olha aí.
Já ferraram outra pessoa, o Matheus tava no meio e a gente estourou o encanamento de água da casa dele nesse The Make.
Que ótimo.
Em 1988, quando estava no curso de programação em BASIC, cheguei a criar versões para CP500, né, de Caça-Fantasmas, Flight Simulator e Exerion. Eu programei mesmo, juro. Não tinha o computador, mas escrevia todo o código num caderno e levava para digitar no curso. Os jogos eram em preto e branco, utilizando caracteres de texto e gráficos em resolução 128x96.
Olha aí, isso é que é HD, hein?
Nossa, velho, o cara vai na raça, velho. Graças a Deus, hoje tem condições de ter um computador decente para jogar meu TF2 e alguns outros jogos. Espero que ele tenha programado o TF2 dele também.
Cara. Então tá, vou lá pro próximo e-mail aqui, do José Batista, também conhecido como Transman, consultor de qualidade. Caraca, consultor de qualidade, será que ele tem a mesma profissão do Yuri?
Vocês vão entender isso no grande cast.
É, né? Diz o seguinte, load, galera, eu sou o Transman, copiloto genérico de helicóptero que salvou a Casa Branca 3 vezes em 16 bits. Cara, esse lance de The Makes me lembrou uma história de uma decepção e trauma na minha infância por causa de um cartucho de NES pirata. Nos bons tempos das locadoras de games, um belo dia encontrei um cartucho chamado Mario vs Sonic. Ao ligar o jogo e ver a tela inicial com os dois personagens e as duas músicas se alternando, eu já estava quase infartando, pelo menos até apertar Start. Além de o jogo não ter nada das características de nenhum dos personagens, a decepção foi maior porque eu conhecia aqueles gráficos, itens e chefes. O jogo era um remake de Chip and Dale, Rescue Dangerous, Tic Tac e os Defensores da Lei, apenas com os sprites dos personagens principais trocados. O trauma foi que eu já tinha jogado o original e curti demais, só que depois de ver a tosqueira que fizeram, não conseguia mais olhar o jogo sem lembrar da decepção que os chineses me causaram. O Mario, que a gente falou que ele carregava caixa e tal, era também baseado nesse jogo do Tic Tac. Apenas como última observação, achei que vocês deviam pelo menos ter comentado sobre o remake quase oficial mais foda de todos os tempos. Half-Life com o Jim Gordon, que é realmente muito foda, ficou de fora, né? É, tem muita coisa que ficou de fora.
Uhum.
De resto, ativo achievements e power-ups para todos. Falou. Muito obrigado, José Batista. Obrigado. Vale, então, próximo e-mail, Rick.
Roldão Fernando, Guarulhos, São Paulo. Ele diz o seguinte. Comecei a ouvir o Nowloading há 2 semanas. Estou completamente maravilhado com o site e com o cast. Parabéns pelo excelente trabalho de vocês. Obrigado. Indo ao assunto. Eu estava com suspeita de ter contraído a influenza, a famosa gripe suína. Resolvi baixar 4 podcasts do Nowloading e ir até o hospital confirmar se realmente eu estava doente.
Caraca.
Enquanto ouvia vocês falando sobre The Makes, eu ri bastante. E o cara do meu lado perguntou se estava ouvindo Nerdcast. Aí eu falei que não estava ouvindo e que estava ouvindo Nowloading. E até deixei ele ouvir um pouco. Ele ouviu 20 minutos e gostou muito. O engraçado é que o cara do lado já era ouvinte do Nowloading e entrou na conversa. Foi uma
inusitada.
Olha só, cara.
Que absurdo. Como assim, cara?
Como assim? Que combo?
Das duas, uma, cara. Ou ouvintes de podcast são mais suscetíveis à gripe suína.
Ou moradores de Guarulhos são viciados em podcast.
É possível, pelo que ele descreveu, que ele seja mais receptivo da gripe suína, já que, como parece aí, eles passam o fone de ouvido pro Zoom. Isso é uma forma de sabe? Então, se você tava com suspeita da gripe suína, eu acho que o seu amigo que conheceu o Nowload também pode estar com problemas.
O lance é que ele não disse, no final das contas, se ele tava ou não com a gripe suína, né, cara? Estamos preocupados, diga aí, cara. Muito obrigado, Rodão, e esses são os nossos e-mails de hoje. Um último recado, cara. Se você está aí, né, no seu computador entediado, quer jogar uma coisa nova, né, fique de olho no Nowloading, tanto no site, nas notícias do site, quanto no nosso Twitter, no nosso grupo do Playfire, né, que é aquela comunidade de jogadores que é bem legal. Fique de olho nessas 3 fontes que nós estamos divulgando diariamente beta keys do jogo Heroes of New Earth.
Heroes of New Earth é um jogo novo feito pela S2 Games, ou Coraçãozinho Games, e que, cara, ele é baseado, eu diria que completamente baseado no mod de Warcraft chamado Dota, o famoso Defense of the Ancients.
Isso aí, inclusive esse Heroes of New Earth está sendo feito com o consentimento do Ice Frog, né, que é o criador do Dota.
Pra vocês que estavam falando que, meu Deus, é uma cópia descarada, os caras não fizeram nada de novo e tal, não, tá, os gráficos são totalmente novos, muito melhores, a jogabilidade tá muito melhor, sabe, bem improved, a gente não pode falar muito, mas tá mesmo.
Principalmente, né, cara, se você é um novato, né, nesse jogo, porque, como todos sabemos, não existe jogo mais hostil a noob do que Dota no mundo.
Não existe. Talvez só o Tibia, mas Dota é realmente, cara, se você puder entrar na comunidade do Playfire, já fizeram uma sala pro Nowload, o pessoal pois já tá se adicionando como amigos, entendeu?
É aí muito que tá, porque assim, se você não joga ainda, é a sua chance, porque tem muita gente que tá começando agora também, e eles estão criando salas próprias pra eles jogarem entre si, sabe? Pra aprender o jogo e tal. Então, bem legal, cara. Tem muita gente que já tá jogando, né? Inclusive, Rick e o Fernando também jogam. Eu devo pegar pra jogar algum dia aí também. Fiquem de olho no site que a gente tá divulgando e tem muita aqui ainda pra ser liberada. Fiquem de olho.
Inspirado nesse tema, né, que tá surgindo agora de King of Fighters, o Sir Frederick, o meu alter ego, que tá tentando ser controlado através de medicamentos, né, com terapias, ele fez um desenho em homenagem ao Nowloading, sabe? Parodiando personagens de King of Fighters. Bom, nesse desenho nós contamos apenas com 3 dos Nowloaders, mas é provável que surja. Provável? Não, não consigo ser de certeza. Que surja uma próxima versão com os outros 3 também, né? The King of Loaders, tá aí o Diego como Billy, né, o Fernando como Yori e o Rick bêbado, né? Como
o
Shin.
É o Rick e o Shin, cara. Fica então com o nosso cast e... Get serious!
Ok!
Come on, come on! Learning!
Estamos de volta! Como vão vocês todos? Olá.
Ah, olá.
Antes da gente começar, cara, vamos supor assim que fizessem, na verdade provavelmente fizeram, né, um Mugen de King of Fighters que tenha todos os personagens do 94 ao 12, né, digamos. 12 talvez não tenham feito ainda, mas um dia farão, com certeza. Vamos supor que exista um King of Fighters Dream Match of All Time Motherfucker Ultimate Edition. Qual seria um trio de vocês?
Caralho. Como é? Olha só, essa me pegou de surpresa.
Meu trio com certeza seria Mai, Yuri e Ralph.
Um time feminino. Muito bom.
Com Ralph, né? A presença muito feminina, né? Do seu toque. Ainda mais no 12, né, cara?
Porra.
Muito
delicado.
o Rafa equilibra.
Muito difícil escolher isso, muito difícil, mas eu vou pelos que sempre foram mais populares, assim, comigo, né? K49, que é a aberração, né? O Freak Show.
Tetsuo.
K10, o mais style de todos os tempos, né? E o Andy Bogart, cara.
Andy Bogart já tem muito a comentar sobre ele, mas ele já chega lá também.
Se eu ficar com esse não, mas tudo bem.
É, só pra deixar claro que esses são os que eu jogo, não quer dizer que seja bom com eles, né? Mas tudo bem.
São os que você tenta, né? Tipo assim.
É, exato. O Terry, o Kim e, cara, o que eu não sei jogar nem fudendo, mas eu gosto de tentar jogar, que é o Kyo.
Cara, eu...
Posso tentar acertar?
Kim.
Goro.
Correto. Não, Goro não.
Oh? Goro não? Goro. Diamond não, cara.
Goro, não. Não, eu só gosto dele no 2002.
Calma. Kim, Clark.
Ô, Fred.
Clark, fala o terceiro aí, Diego.
Ah, me fudeu, né, cara? Eu acho que tá Kim. Eu sempre jogo com Kim.
Terceiro seria o Ramon, olha aí.
Ramon?
É o Ramon. Se eu pensasse...
É o Ramon, é um personagem mais inútil, cara. Aquela porra bate na parede e bate a cabeça no chão depois.
Ah, se souber é completar, né, cara? É assim, cara, mesmo.
Eu jogando com o Ramon quando é mais bizarro. O cara vai me ver jogando, ele vai pensar, o que esse cara tá fazendo? Tá ligado? Tá tentando sair do videogame.
Fica correndo de um lado pro outro.
Sabe o que é legal do Ramon? Tipo assim, né? Você dá, tipo, sei lá, chutando aqui um Hadouken com chute, assim. Ele vai correndo pra parede oposta, sabe? Isso, como assim, velho?
Ah, cara, é tudo mind game, sabe? Você tem muito golpe lá que é finta, sabe? É bem legal, assim. Eu gosto muito do estilo.
Definitivamente não é um personagem pra você, assim, jogar de primeira e dar certa parada, sabe?
Então, assim, vamos falar das origens da série, né? Começada lá em 1994, com o primeiro jogo que foi o do King of Fighters 94, né? Eles pensaram na série King of Fighters como um crossover de vários jogos que a SNK já tinha, né? Até então, a SNK é uma empresa que já tava no mercado aí desde o final dos anos 70, né? Sempre fazendo coisas pra arcade, mas ali pros anos 80 ela fez bastante coisa pro NES. A gente tem alguns jogos dela que ficaram bem populares, principalmente no Japão, como Athena, Psycho Soldier e Ikari Warriors.
Uhum. SNK também foi muito mais forte antigamente do que é hoje,
com
né?
Com certeza, não se compara, né? Mais pra frente, pegando a moda lá do Street Fighter, né? Os jogos de luta em 2D de um contra um, ela fez várias e várias iterações desse tipo de jogos, como Fatal Fury, como Art of Fighting, como Samurai Shodown, World Warriors, depois Last Blade, um monte de coisa, né?
Uhum.
Recentemente, eles entrevistaram um dos desenvolvedores que estão no KOF há bastante tempo, já desde o início, e eles disseram que já tinham essa ideia de fazer um crossover, mas inicialmente eles estavam planejando um jogo chamado Survivor, que seria um beat'em up protagonizado pelo Robert e pelo Terry.
Beat'em up naquela época, né, cara?
Só que eles desistiram quando eles viram que a Capcom tinha acabado de fazer o que eles estavam pensando com o Final Fight, né? E aí eles desistiram de copiar o Final Fight e copiar o Street Fighter.
Melhor, tava menos recente.
Cara, ainda bem, cara.
Né, claro, se Street Fighter não existisse, não existiria King of Fighters, mas o King of Fighters, ele também criou muita coisa, né?
Uhum.
Mas o que interessa é que em 1994, né, ela lança um crossover de vários dos seus jogos.
Mega crossover, né, cara?
Incluindo o Fatal Fury Art of Fight, mas também, o que pouca gente sabe, do Ikari Warriors, que era um joguinho de tiro bem baseado em Rambo, assim, né? Visão de cima, assim, que era protagonizado por ninguém mais, ninguém menos do que Clark e Ralph. Olha só.
Olha isso, cara.
Que hoje em dia também fazem papel no Metal Slug,
pois
né?
Pois é.
Que fica muito legal também, né? O que eu acho legal disso é que tudo isso, cara, eu fui descobrindo de trás pra frente, sabe? É. Na minha cronologia. Aí quando eu olhei assim, caraca, velho! O Ralph e o Clark estão fazendo aqui, sabe?
No Ikari Warriors, cara, o Ralph e o Clark são literalmente clones do Rambo, sabe? Só aqueles caras musculosos, sem camisa, com a faixa amarrada na cabeça, com aquela metralhadora. Mas o outro jogo que apareceu no primeiro King of Fighters e se tornaram personagens extremamente populares são a Athena e o Kensou, que vem diretamente do jogo Psycho Soldier, né?
Uhum.
É, onde a Athena era a protagonista. E esse jogo era um joguinho de plataforma comum, assim. Inclusive, sequência espiritual de outro jogo chamado Athena, que já era aquela Athena de biquíni, né? Que aparece no SVC Chaos. Mas, enfim, sim, a Athena do Psycho Soldier já tem a aparência de colegial da Athena, que a gente conhece, a Athena Samia, né?
Ah, cara, todas as Athenas me irritam. Não gosto.
Ah, não, é, cara, são legais.
Fred, essa não é a Saori, não, Fred.
Cara, não interessa, velho. Ela é irritante mesmo assim, ó. É aquele personagem que eu não sei jogar e que enche o saco quando você joga contra alguém que sabe.
Ah, é, isso é verdade.
E ela fica cheia de campo de força, rebater poderzinho e tal. Cara, ela mata de raiva, velho.
O que me irrita na Athena totalmente... é a vozinha dela, né, cara? É um saco.
Também.
E também, claro, os nossos protagonistas de Fatal Fury Art of Fight, né?
Tinha o Andy, o Terry, o Joey, o Robert, o Ryo e o Takuma.
E ele tá no time feminino.
É.
Mas eles colocaram também vários personagens, tanto pra completar o time, por exemplo, o time do Ikari Warriors foi completado pelo Raiden. Você tem também o time americano, né? Que era o time dos esportistas, que não foi
que
muito
é
bem aceito, né?
Geralmente o time americano é meio tosco em jogos de luta também, de passagem.
Principalmente quando tá tratando um jogo japonês,
pois
né?
É.
Ah, é. tipo a visão que eles têm dos americanos, né? Vejo o Rufus, por exemplo, no Street Fighter 4. Né,
cara? É, mas também tem o Ken, que também é americano, né, cara? Ah, não, mas... o Ken, tipo assim, ele poderia muito bem ser japonês.
Ele podia muito bem ser qualquer outra coisa.
E aí o destaque mesmo fica pro time Japão, do Japão, né?
E aí, assim, com certeza, se King of Fighters fosse a série americana e tivesse o time do Japão, ia ser um samurai, um robô e um ninja, sabe? Esse time.
Lado, né? Que é composto pelo Benimaru Nikaido.
E ele não é uma mulher.
Ele não é uma mulher, apesar de que...
Não, não é uma mulher. Mas é uma bichona.
Pior é que, tipo, ele é o pegador, né, que ninguém fala.
É,
que...
ele pode ser metrosexual, sabe?
Cara, não, ele usa um top, cara, que isso, velho?
Cara, se ele é gay ou não, não me interessa, velho. O fato é o seguinte, ele é aquele personagem que quer te convencer que ele é uma mulher, né? Sabe? A vida de dele é maneira. Isso, cara. Ele quer que você olhe pra ele e pense, isso é uma mulher. Aí você olha melhor e pensa, não, não é. Aí você assusta, sabe?
Tem o Goro Daimon, que é um judoca, né, gigantesco. Uhum. Por incrível que pareça, eles... Porque muitas vezes você vai fazer um cara, tipo, sabe, o Honda do Street Fighter. Ele luta sumô, mas ele não luta sumô, sabe?
Não, o Honda não luta sumô, definitivamente, ele voa. Cara, é verdade, cara. O Honda simplesmente tira os pés do chão e voa linha reta, não sabe? Sabe, se
eu
tivesse...
Eu não vou de bunda na sua cabeça, né, cara?
É, tipo, onde tá o sumô nisso?
Mas o Goro, guardado as devidas proporções, né, que, sei lá, eu acho que você não pula e dá uma voadora no judô. Mas eles até que tentaram fazer vários golpes, né? Tradicionais de judô e tal.
Os melhores golpes deles são de judô, né? De pegar o cara e jogar pra um lado e tal.
Aliás, cara, vou mais, cara. No The King of Fighters, no geral, assim, tirando foguinho e explosão, acho que até que é bem razoável os golpes, sabe?
Lembrando, é claro que tipo, o Benimaru, ele tem um golpe que me irrita mortalmente, que ele põe as mãos no chão e gira em alta velocidade com o pé. Isso é tipo uma mega rasteira.
Saca?
Só que ele segura no chão com a mão, velho, isso me irrita muito, cara.
Tem aquele lance da gente falar de King of Fighters como um todo, né? Porque a partir do momento que gira realmente o que a gente conhece como King of Fighters, eu concordo com você, mas nesse início a gente tem muito personagem clonado, sabe? Tipo assim, o Robert, o Takuma e a Yuri não tem diferença nenhuma no 94, cara. E aí o personagem que eles criaram pra ser o protagonista do King of Fighters 94, embora o jogo tivesse sido pensado pra ser um crossover, eles quiseram começar também uma nova franquia com King of Fighters, introduzindo o Kyo Kusanagi, né? Que seria descendente de um clã e ele usa poderes de fogo, né?
Já desmistificando pra início de conversa aquela ideia de que o Terry é o principal, né? Porque é uma coisa que, sei lá, eu sempre achei, porque eu sempre achei o Terry mais popular por causa do Fatal Fury.
Pois é, até porque no Fatal Fury, o termo do King of Fighters é o nome do torneio que eles participam,
né? Kyo, ele usa fogo como técnica, né? Técnica Kusanagi Uroki Jutsu.
Que lindo.
O Benimaru, ele usa Muay Thai e o Goro Judo, né? Como você mesmo disse.
Muay Thai.
É Muay Thai aquilo.
É, ele tem alguns golpezinhos de joelho, né?
Mas... Não. Ele dá choque, dá um Tatsumaki Senpukyaku se apoiando no chão e dá uma joelhada. Aí você fala que é Muay Thai, cara. Por favor, velho.
Não, Muay Thai é o Joey, né, velho?
É, o Joey é o Muay Thai.
Muay Thai é o Joey, cara.
Tem, o Goro luta judô com tamanco.
Ah, mas a sandália é japonesa aquilo,
Havaiana,
cara.
De palma, filho.
Mas existe um boato é que o Goro usa aquela mesma calça desde os 15 anos de idade, né? Porque ela é geralmente pior do que ele. Tem muitos personagens que igual fighters que me irritam, cara.
Eu ia falar isso, sim. Eu nunca vi num jogo com tantos personagens, sabe? Eles são muito carismáticos, porque tem uns que me dão ódio mortal e outros que eu gosto, sabe?
É assim mesmo, né, cara?
É raro um personagem de KOF que você olha pra ele e você sempre tem uma emoção forte quanto aquele personagem, seja ela positiva ou negativa.
Ah, mas...
Um elemento de jogabilidade interessante que ele introduziu foi que ao invés de você ter lá o estilo Street Fighter, dois rounds e patava pro terceiro, né? No King of Fighters 94, o que eles fizeram? Eles dividiram essas batalhas em trios, né? Você escolhe um trio. No caso do 94, você não podia modificar o seu trio, os trios já vinham prontos, né?
O trio montado.
Acabava sendo a melhor de três mesmo, mas com três personagens, que deu uma variedade muito boa pro jogo, né? O problema maior do King of Fighters 94 é que, como ele tem os trios já feitos, né? No caso do 94, é dividido em países que não fazem o menor sentido. Porque o trio do Terry, que é o Terry, o Andy e o Joe, do jogo Fatal Fury, que se passa na cidade de Salt Town, que é uma cidade americana, é o trio da Itália, né?
Não, e o trio do Robert, do Ryo e do Takuma, que é o do México?
México.
Só tem o Robert com cara de mexicano lá, o resto não tem nada a ver, cara.
Não, Takuma, é o nome do cara. Pô,
o problema é que esses times, eles são muito mal balanceados, né? Você tem times absolutamente fodas, como o time do Terry, e você tem time lixo, que é o tipo o time americano.
O Hadouken pra frente, o cara joga uma bola de basquete,
E assim, o pior de todos, cara, é o time japonês, que o Kyo, velho, ele é mais forte que todos os personagens do jogo juntos, cara.
É, ele leva nas costas.
o poder normal do Kyo de foguinho, no 94 ele ainda jogava, né? Uhum. Ele, cara, tira especial, tira tudo, cara. Tudo no jogo.
É o problema de você tentar, assim, colocar a história realmente no jogo, né? Porque, é. Assim, na história, realmente, o Kyo é a lenda do King of Fighters, é o lutador e tal. Só que você não pode colocar ele no gameplay, cara.
É, tipo botar o Rugal pra jogar.
O foda é que a SNK, cara, ela não era novata nisso, sabe? Ela tava produzindo jogo de luta aí há muito tempo. É uma cagada foda que eles fizeram aí com o balanceio dos personagens, sabe? O King of Fighters 84 é muito desbalanceado. E aí, como grande vilão, eles introduziram um dos personagens mais populares e mais odiados de toda a série, que é o Rugal Bernstein, né?
Ah, nem fala, nossa.
Rugal é um tipo um supremo lá do mercado negro de armas e assim. E aparentemente ele estava tediado.
Olha aí.
E ele queria encontrar inimigos fortes, né, e tal. Aí ele decidiu organizar um torneio, né, mandou pegar os mais fortes do, ao redor do mundo, sabe? Tipo Dragão Branco mesmo, sabe? E mandou o torneio lá, tranquilo, aí foi lá fazendo mata-mata. Aí no final, Kyo, ele luta contra o Rugal e fica com raiva porque ele vê a estátua do pai dele na sala dele.
É, porque o Rugal, ele matava os inimigos dele e fazia estátuas com os corpos
dele. Isso, transformava em pedra. Kyo vê o pai dele, aparentemente morto, acende lá a chama dele lá e derrota o Rugal. Que...
Aí o Rugal fala, não, mas vocês nunca vão sair daqui vivos e explode tudo, tá ligado?
Só que ele
pra variar, né?
E o Rugal desaparece, né?
Bem aceito pelo público japonês, assim, embora o 94 ele tenha ficado somente nos arcades e no Neo Geo, que nada mais é do que o arcade trazido pra casa, né, que o Neo Geo era uma coisa caríssima, que pouca gente tinha, videogame de $600 na época que $600 era, sei lá, $1,000 hoje. Entendeu?
Mais ainda, acho que mais ainda.
Então, ficou bem obscuro durante muito tempo, mais tarde teve uma versão Rebolt, né, que foi lançada pra consoles e tudo mais, mas o primeiro King of Fighters a apelar mais pro mundo, assim, foi o 95, que trouxe algumas novidades, praticamente os mesmos times, começou a tentar colocar uma história mais elaborada, né? Eles dizem que o 95 é o primeiro da saga do Orochi, né? Começa a contar a historinha. É. Dentre as coisas mais interessantes que ele traz, primeiro, a mais legal e que continuou por toda a série é a capacidade de você criar o seu próprio time, né? Tem os grupos lá formados, né? Você pode pegar os três do jeito que eles vieram, mas também pode montar o seu próprio. Isso é muito legal.
Isso era um baita diferencial nos jogos da época.
Com certeza. Outra coisa que eles trouxeram, o Yori, né? Que veio se tornar um dos personagens mais populares de toda da série.
É, eu, na verdade, cara, eu acho que o Yori é o ícone de King of Fighters.
Verdade.
Sinceramente, cara, ele é a figura mais marcante, sabe? Goste dele ou não.
É porque o Kyo começa a virar aquela coisa meio sensual, assim, meio chato, né?
É chato,
o Yori
chato.
É mais diferenciado.
É, o Yori é tipo um anti-herói, né? Ele, acho que ele é mais interessante, só por ser um anti-herói, assim. E ele tem um visual mais marcante mesmo, sabe? Porque o visual do Kyo, ele é um visual meio genérico, assim. Ao passo que o Yori é, tipo, aquele cara meio esquisito, instável, tipo, com o visual todo errado, sabe? Ele, assim.
Cara, se tem um personagem que tem um especial onde ele morde a pessoa, ou sabe, cara, já é alguma coisa tem aí.
É, o Blanca morde as pessoas e as pessoas zoam o Blanca, coitado do Blanca.
É, né, cara.
Porque ele é verde, cara, é uma coisa que você não pode fazer no jogo de luta é ser verde, cara, sabe?
Qual o problema de ser verde?
Olha aí.
Nada pessoal, cara, mas no jogo de luta, cara, não é por aí que funciona a coisa.
É, eles tiraram o time americano, né, colocaram o Yori, o Billy Kane e o Eiji, que é aquele ninja lá.
É, isso, eles começaram a tratar os times, tipo, com título. Então esse ficou sendo o rival team, né? Que é o time dos rivais. Porque o Billy Kane no Fatal Fury, ele sempre trabalhou como guarda-costas do Geese Howard, né? O rival, no caso, do Terry, né? Uhum. O Eiji é aquele ninja do Art of Fighting, que é o rival do Ryo, do Takuma, sabe? E o Yori foi introduzido como grande rival do Kyo, né? Eles teriam essa rixa entre os dois clãs, né? E tal, que mais pra frente seria mais explicado.
Cara, engraçado que o Yori é um daqueles personagens, assim, na mão de um pro e na mão de um noob, assim, é absurda a diferença, né, cara? É um personagem muito veloz, cara, e tem uns combos, assim, meio estranhos.
Outra coisa muito legal do Yori também, e que é difícil de acontecer em jogos de luta, é que eles conseguiram criar um estilo de luta completamente fictício, sabe, assim,
isso, esquisito. Verdade.
E ficou bom. Isso ficou, é muito difícil mesmo de fazer, sabe, porque normalmente, quando eles criam um estilo de luta muito diferente, isso é uma porcaria. Você vê que negócio e fala, que desgraça, sabe, que é isso, nada a ver.
Mas
o Yori não, cara, ficou legal, porque, assim, ele ataca os inimigos, ele não dá soco nos caras, é como se ele, tipo, tentasse arrancar pedaço dos caras, armas com a mão. Isso. E ele é todo desengonçado, todo torto, cara. É muito legal ele lutando.
É bem legal mesmo.
Como é que ficou bom um cara pular que nem uma bailarina e sair fogo em volta dele e ele conseguir bater nos caras e ser
E o legal é que o que eles disseram foi o seguinte, que o Iori, ele ficou sabendo do torneio do King of Fighters, ele foi lá, matou o time americano e roubou o convite deles. Por isso que o time que americano não aparece.
Agradecemos ele por isso.
Matou entre aspas, por exemplo, porque acho que eles aparecem.
Sim, não, é 98, mas o 98 não tem história. É,
cara, essa coisa de morrer no The King of Fighters é meio ambíguo.
Eles abstraem alguns conceitos da vida, sabe? Tipo, morte, eles ignoram. Idade, eles ignoram completamente. Porque, tipo assim, em 1994, a Athena era uma colegial de 17 anos. Em 2003, ela é uma colegial de 17
ela
anos.
Ela é uma porra, não consegue sair da escola, só isso,
sabe?
Ela é a problemática da sala, tipo assim, aquela nova cagada.
Fica matando aula pra lutar.
O 95, cara, ele já começa a manifestar o que seria King of Fighters, porque, primeiro, ele já vem com um gráfico muito superior, assim, uma quantidade de frames muito boa, sabe, na movimentação dos personagens, já era uma coisa bem mais fluida. Já não se comparava com o Street Fighter, assim, que era, sei lá, 3 frames na movimentação do personagem, era isso. Uhum. Isso era uma coisa que era permitida exatamente pelo hardware da SNK, né, esse MVS. E o jogo, ele tá bem mais balanceado já, embora não seja uma coisa perfeita ainda, mas já é um jogo muito mais jogável do que o 94, digamos.
Uhum. Uhum.
Graficamente o jogo é muito bom, né, cenários, assim, o que eu gosto muito, que depois de um tempo foi perdido, são as introduções dos cenários, né, eles têm uma animação, assim, que mostra antes do cenário começar, seja uma porta abrindo, uma animaçãozinha muito legal, muito bem feita, os personagens no cenário, assim, assistindo às lutas, tá? Inclusive o seu próprio trio, né, ele aparece no fundo, outra coisa que foi abandonada depois, que eu achava muito legal, os outros dois carinhas do seu trio, eles ficam lá torcendo.
Tem um vídeo que o Diego postou no download até, é do, assim, King of Fighters com atores reais, né? E os caras lá no fundo, fazendo aquela pose de estátua, saca? Tipo, tentando chamar sua atenção.
A história do 95 é que eles misteriosamente recebem um convite com R, né? Oh, meu Deus, R de que será?
De Rick, né, velho? Fui eu.
É, só se for.
Basicamente, continuou aquela rixinha, né, de lutar, não sei o que, chegou no final, o time do Kyo, ele foi vitorioso, aí o Iori ficou puto com isso, porque eles perderam, ele foi atacar o Kyo modo Berserker sozinho, sabe? Uhum. Tomou um couro, depois que aconteceu essa briga e tal, eles foram teleportados, Kyo, Benimaru, Diamond e o Iori, pra sala do Rugal, onde apareceu o Rugal, assim, falando que ele não tinha morrido de verdade. É, ele sobreviveu mesmo, sabe?
É, ele se machucou, assim, perdeu um braço e tal, só que aí ele se reconstruiu.
Não, foi o olho, não foi que ele perdeu?
Não, o olho ele já tinha perdido.
Sim. Ah, já?
É outra história. Mas aí ele foi reconstruído como Omega Rugal.
Mas que não é ainda ele que se ele enfrenta. Eles botam o Kyo pra enfrentar o pai dele.
Isso, o Saishu.
Foi uma lavagem cerebral.
É. E tá Berserk, ele consegue derrotar o pai. Aí depois ele enfrenta o Rugal, que na verdade é o Omega Rugal, né?
É, e se você achava que o Rugal era apelão, espere só, né?
É, parece que ele tá com um certo poder oculto que ele não poderia controlar.
Exatamente.
E esse poder, no começo, tava sendo o suficiente pra vencer o Kyo, assim, de fácil, sabe? Só que depois de um tempo, esse poder começou a ser maior do que o corpo do Rugal poderia controlar. E o Kyo aproveitou.
Tipo, Capitão América total, né? Tudo bem.
É. E o Kyo aproveitou essa oportunidade pra derrotar o Rugal e fugir de lá.
Eu tenho muita raiva dessas historinhas de KOF, porque eles sempre tentam fazer a coisa como se fosse um animezinho emocionante, sabe? E não é assim que acontece na vida real. Você chega lá, aí a Sai Silco Zanagi, o pai do Kyo, toma na cara!
Mas quando o Rugal, ele perde o controle, ele parece uma voz na mente dele, que, se eu não me engano, é do Iori.
É, tipo, os últimos momentos do Rugal, ele vê o Iori.
Assim. E ele fala, idiota, só os que possuem uma linhagem de sangue que podem controlar esse tipo de poder.
Ele estava se referindo, obviamente, ao poder do Orochi, né? O sangue do Orochi.
Tudo explode, fecho de luz,
morte por explosão é um problema sério, né, cara, nessa série. Cara. Sempre alguém pega e reconstitui ele. Olha só o Frieza, cara.
Eu acho que no Capcom vs SNK 2... O Rugal aparece como chefe e ele absorve o poder do Akuma, sabe? Aquele radou, sei lá o que, do Akuma. E ele vira o God Rugal.
Deus, cara, olha o estágio, velho. Tudo começou com um cara entediado, sabe?
Olha aí, prejuízo, cara. We'll be right back.
Daí começa o King of Fighters 96. Dessa vez, o torneio King of Fighters já é uma coisa, digamos assim, popular, aberto ao público, sabe?
Já passa na televisão, todo mundo
vai ver. Porque, tipo, o Rugal, ele era meio dark, sabe? Ele queria, na verdade, matar todo mundo e fazer status de pedra deles. Uhum. E o organizador do 96 não é o Rugal, é a Chizuru, né? A Chizuru Kagura.
Empreendedora.
É, e aí ela promoveu o torneio.
Roubada.
E tal.
Quer dizer, não é.
O cara faz um torneio pra unir os lutadores, matar todo mundo, fazer boneco com eles, e tipo, você vai, né? Eles convidam você.
O que eu acho interessante no 96, cara, é que ele é o primeiro The King of Fighters mesmo, sabe? Porque, cara, qualidade gráfica absurda, os objetos nos cenários, assim, as coisas que estão acontecendo no cenário, a qualidade gráfica dos personagens, os sprites deles estão muito bem animados, muito detalhados.
Até quantidade de personagens também, né?
Quantidade de personagens, né? Tudo muito bem feito, cara. A trilha sonora do 96 é sensacional, velho, muito boa.
Nessa época, The King of Fighters já era bem popular já, né,
cara? É, eu diria que ele começou a ficar bem popular mesmo a partir daí, sabe?
É, foi pro PlayStation, né, cara? E todo mundo tinha um, né? Aí a coisa...
Aí o que acontece? A Chizuru, ela criou, né, o torneio agora de maneira oficial, televisionada, e antes do torneio começar, né, a pessoa tava indo, né, se preparando, aquela coisa de treinar e tal. Surge um lutador misterioso, né, desafia o Kyo, assim, do nada, o Kyo
mete
vai
a
lutar
nele
com ele, e ele apanha muito, sabe? O Kyo toma ali um couro, fudido. Uhum. O nome desse lutador era Guenit. Falou, ah, se esse é o melhor que eu vou enfrentar, então eu tô tranquilo, e saiu e sumiu, tá ligado? O Kyo no hospital se recuperando, né, pensando puto, falou que ia mudar um pouco o estilo de luta da família dele e tal, ele ia fazer, incrementar algumas coisas e assim, e que ia melhorar e ia se tornar mais forte ainda. Aí começa o torneio, novamente o Iori participa, dessa vez junto com as duas secretárias do Rugal, que ficaram desempregadas e sei lá, ele
pois é. Pra lutar com ele, não sei. As alterações desse jogo aí, né, o Iori, ele montou o time com a Maturi e a Vice.
Eu acho que a Vice, tipo assim, eles tentaram fazer uma personagem vilã com estilo de luta que nem o Iori e tal, mas acho que não pegou, cara.
Ela é uiva, Fred, você deveria gostar dela.
A cara, dane-se, ela é esquisita, e esse que é o problema, tipo, é aquela linha tênue existente entre o cara ser, tipo, o Iori, que é esquisito, mas é legal, assim, é marcante, e ela, que é esquisita, e, tipo, você não quer ver ela, sabe?
O Takuma sai e entra a Yuri no time do Robert.
É, nesse é o primeiro King of Fighters que a gente tem o Giz, que vem no time dos chefes, né, boss team, que vem com outros chefes aí de Fatal Fury Art of Fight, que é o Krauser e o Mr. Big.
E também tem a introdução do Leona, né, sai o Raiden e a Leona entra.
O interessante é que, assim, a Chizuru, ela realizou todo esse torneio e fez toda essa promoção, não só pra ganhar dinheiro, né, provavelmente ela ganhou bastante, mas também pra encontrar o vencedor do último torneio, né.
O Kyo. Eu não sei onde é que tá a pessoa, eu faço um torneio pra achar ela.
Exato, claro.
Porra, que assim, ela não sabia quem era, mas ela sabia que era um descendente da família Kusanagi, né?
Uhum.
E isso era importante, porque no final, quando o Kyo, ele novamente... Cara, o Kyo é muito cheater, né, cara? Sempre dessa. É. Chato. A Chizuru, ela meio que propõe uma luta pra ver se realmente era ele, hein? E aí ela vê que realmente o Kyo era o descendente da Kusanagi.
Cara, e ela é muito apelona, velho.
Ela é cara.
Porque... ela tem um Shoryuken, velho, que tipo assim, se tiver caindo a lua, ela tira. Velho. Ela tira tudo.
É muito chato. A Chizuru finalmente descobre que Kyo é o descendente lá dos Kusanagi, não sei o quê. E ela fala que ele tem uma missão, que é se unir com o Iori, Yagami, e os dois juntos selar, né, o poder do Orochi.
Na verdade, os três, né, são os três clãs que selaram o Orochi há 1800 anos atrás, que é o clã Yata, que é o clã da Chizuru, o clã Kusanagi e o clã Yagami, né.
E quem abriu o selo foi o Guenit. Mencionam que a Leona e o Iori ficam com aquela sede de sangue nesse jogo.
Uhum. Esse jogo é dito que eles têm o sangue Orochi, né?
É, mas eles não chegam a ficar com sede de sangue,
não? Não, eles não chegam a virar a versão Orochi deles, mas eles, tipo, têm aquele rush, sabe? Tanto que no final do time do Iori, ele dá esse berserk e ele mata as duas secretárias, a Meitor e a Vice.
Mas isso antes ou depois de lutar contra
depois,
o...
Depois.
Ah, tá. O Iori é o controle de qualidade de King of Fighters. Quando tem algum cara muito chato, ele mata, sabe?
Ele é...
Acho que todos os jogadores devem muito a ele, tá, cara? Muito. Se gosta dele ou não.
Então, aí o Guenit, ele ataca o Kyo, e quando ele tá quase matando o Kyo, o Iori vem e ajuda o Kyo, e os dois juntos conseguem derrotar ele, e assim, teoricamente, selar, né?
É que o Guenit tem sangue Orochi, não tem?
Tem sim, por isso que ele queria libertar o selo, por isso que ele tava mais forte e tal.
Ah, outra coisa interessante, o Guenit é o cara que arrancou o olho do Rugal, né?
Ah, olha só. Você quer saber, cara, eu detesto todos os vilões de King of Fighters, todos os últimos chefes, cara, não gosto
eu
de também. Deles, sabe? Acho o estilo de luta dele chato e tal.
Nesse KOF, ele, que nem o Rick tava falando na introdução, né? Que o Kyo, ele tomou um couro do Goenitz e por isso ele falou, vou praticar, vou melhorar a minha técnica. E isso é a explicação da história pro fato de que no KOF 96, eles finalmente fizeram todos os personagens serem diferentes uns dos outros, sabe? Uhum. Como a gente disse, até o 95, o Yori e o Kyo eram praticamente a mesma coisa. O Robert, o Takuma e o Yuri eram idênticos.
O Ralph e o Clark também.
E o 96, eles mudaram bastante, assim, os personagens pra não ter nenhum clone do outro. E tiraram quase que totalmente todos os golpes que fossem bola de fogo que você joga. Então, pouquíssimos personagens têm golpes assim. Por exemplo, o Kyo, em vez dele jogar o foguinho, agora ele tem um ataque de curto alcance, né? Que ele, aquele soco que ele dá. Uma coisa que fez falta, que é o fato de você, quando aperta os dois botões golpe fraco, você dá um dodge, né? Você desvia do golpe que tá na frente ali, ou desvia, passa por trás do personagem e vai pro outro lado. Uhum. Eles tiraram isso no 96. O que você faz é uma rolada, mas que você não desvia do golpe que tá vindo.
É, depois eles voltaram atrás, né?
Tá bem que eles consertaram.
Que é uma das coisas que KOF tem, cara, que eu acho fundamental,
faz parte da estratégia do KOF.
Um elemento de estratégia indispensável, sabe?
Pra quem sabe usar. Pra mim que não sei, quando não tem, é ótimo.
É, né? Outra coisa, pela primeira vez nesse, quando você tá com a barra completa e o seu health tá no mínimo, você pode dar uma versão mais forte do seu especial.
Um especial duplo na minha perna.
É, exato. Que deu abertura pra alguns especiais fodásticos, como por exemplo que o Yori derruba o cara no chão e começa a fazer cirurgia nele, né?
É, aquela... tipo, rasgar o cara, né? Dando aquela risada.
Aquela plástica.
Eu pessoalmente, eu gosto muito do especial do Ralph, que ele pega o cara no chão e, sabe, tenta confundir a cara dele com asfalto. Do cara. Ele dá tanto soco, faz tanto soco, tá ligado?
Uma coisa interessante do 96 é que um dos designs rejeitados pra entrar no lugar do Hayden, no time Ikari, né, no time do Ralph e do Clark, foi de uma militar de cabelo curto que usava chicote.
Olha o que aí, cara.
E aí a gente tem o desfecho da saga Orochi, né? Com o King of Fighters 97, que no ponto de vista da história talvez seja o mais completo, assim, né? O que tem a história mais desenvolvida, mais elaborada, né?
Uhum. É o que conta a história de fato, né? Do Orochi, isso. Assim, né? Do clã do Yagami e do Kusanagi.
Mais uma vez, eles tentam dar um ar novo, né? A jogabilidade, eles sempre estão fazendo essa rotatividade de personagens agora, por mais que eles tenham bons personagens que poderiam entrar, eles tentam não ter sempre os mesmos personagens, sabe? Por mais que às vezes eles se arrisquem colocando personagens novos e tal. E também na jogabilidade, pra começo de conversa, eles voltaram com a esquiva, né? O dodge.
Graças a Deus.
Né? E eu acho que a principal diferença do 97, né? Que se repetiu no 98, é que você pode escolher entre dois modos de luta, né? Que é o Advance e o Extra.
Isso.
Né? Basicamente, o Advance é como o 96, né? Onde sua barra é enchida à medida que você vai atacando e você pode acumular até 3 barrinhas. Você gasta uma barra pra usar um especial normal ou você pode gastar uma barra pra entrar no modo max, que os seus ataques arrancam mais e você fica mais defensivo por um curto espaço de tempo. E durante esse max, você pode gastar mais uma barra pra dar o super especial, né? O especial duplo.
Sim.
E o extra é como o KOF 94 e 95, que você enchia sua barra defendendo ou carregando. Você podia segurar 3 botões pra carregar, só carrega uma vez, você não pode carregar 2 ou mais barras. E quando você carrega, você entra no max mode já, sabe?
Já pode soltar especial.
É, automaticamente você pode soltar especial e tudo mais.
Ah, e isso, se o Red estiver piscando, se não tiver carregado, você pode soltar quantos especiais normais você quiser.
Então, é 25% do seu life, né? Outra inovação que eles colocaram lá foi que eles introduziram aqueles golpes de ligação, principalmente com Clark, a Blue Mary, por exemplo, que é aquela coisa de você chegar, atacar o cara no chão e dar um radar.
É, continuar o golpe.
E continuar, depois, né? Exatamente. Tem aquele lance lá dos emoticons, né? Que mostravam se os personagens eram amigos ou não, sabe? Mas se você dava de cara lá, por exemplo, com o Joe e o Andy jogando, aí. Se os caras fossem amigos, o cara deixava os especiais dele pra você.
Não sei se foi introduzido no 97, né? Provavelmente não, mas uma coisa bem legal da esse karma entre os personagens são as introduções diferentes que você tem, né? Cara.
É, não foi 97 não, mas é muito legal isso. Como, por exemplo, o método do André pra descobrir se um personagem é mau ou não, né?
Exato, porque assim, não interessa o que a história diz, cara. Você não precisa saber da história pra você saber qual personagem é bom ou mau. Basta você escolher o Kim e enfrentar todos os personagens do jogo e anotar numa folha de papel. Para os personagens que o Kim der as costas e falar Akua-Yu-san, esse personagem é mau. Não importa o que a história diga. Ah, mas ele teve a redenção. Não interessa.
Que se exploda a história.
É, se o Kim apontou pra ele, ele é mau. Ele
é mau, velho.
Você não confia ele, não chama ele pra jantar na sua casa.
É porque vocês vão ver que a história de KOF, cara, ela é muito bagunçada. Então é melhor você usar o método Kim.
Tipo, os caras do time dele, né, o Azaghal e o...
Caraca, velho, verdade, Azaghal. Cara. Temos o Azaghal no The King of Fighters.
Deus mesmo, cara.
Isso não foi criado pela gente, tá bom?
Foi pro nosso ouvinte.
Teve uma adição de dois novos times, né? O Billy Kane voltou com o Yamazaki e a Blue Mary, que é uma agente secreta.
Yamazaki é foderástico.
Ah, é o psicopata que tem uma faca.
É, tá aí outro vilão que foi bem colocado em King of Fighters, cara. Yamazaki é do caramba demais, velho. Ele não usa uma roupa exagerada, ele usa uma roupa, tipo, social, do dia a dia, assim, sabe? Eu sempre imagino que ele é um desses executivos que, quando ninguém tá olhando, ele surta total, assim, velho. E é legal que ele luta esfaqueando os caras e ele começa a dar umas risadas muito boas, cara, quando ele tá esfaqueando. É muito louco.
Ele é mal. E também entrou outro time, né? Do Yashiro, a Sherman e o Chris.
O Yori volta e o Shingo, só que os dois sem time, né?
É. Só pra dizer, o Shingo, ele é o equivalente ao Dan do Street Fighter.
Na verdade, ele é equivalente a Sakura. Você pode reparar, porque ambos eles são estudantes, ambos lutam vestindo uniforme de escola, ambos usam bandana, ambos são barulhentos e alegres, e ambos querem a atenção do personagem principal do jogo pra que eles ensinem a lutar.
No caso, a Sakura, cara, a Sakura, ela quer muito dar pro Ryu, velho. Ela quer muito, assim, sabe? Muito.
Só que o Ryu tá ocupado socando árvore, tá ligado?
É, exatamente. Quer saber? Cara, a Sakura quer muito, velho, muito.
E o Shingo também, cara, ele quer muito.
Exatamente.
É legal que tem uma história em quadrinho, tipo, os anos de Fighter 4, assim, chega a Sakura toda empolgada, naquela, né? Ryu, vamos lutar e tal. Aí o Ryu, ok, né, todo sério. E dá um Tatsumaki que você põe água na cara dela, assim. Aí no quadrinho mostra ele preso, saca? Tirando aquela foto de criminoso na foto de jornal lá. Homem espanca, estudante, não sei o quê. Muito bom, cara.
E o Shingo, ele é tipo um fanboy do Kyo, sabe? Ele faz cosplay de Kyo.
E, cara, eu acho muito engraçado, porque nessa época, esse foi o primeiro King of Fighters que eu joguei, e eu não sabia nada de história, sabe? Nada, nada, nada mesmo. Eu jogava e achava legal. E como o Shingo, ele tá separado, eu achava que ele, tipo, era um mestre do Kyo, alguma coisa assim, sabe?
Caraca.
E eu tentava jogar com ele... E, cara, ele era uma merda, sabe? E eu
não pensei... ele é bonzinho, assim. O problema é que ele não tem poder, né, cara? Você vai na mão mesmo.
O sonho dele é ter poder de fogo, que nem o ídolo dele, né? Só que ele não tem sangue com o Zanagi, então... Ele...
Tem um dos jogos aí que ele consegue criar uma faísca, sabe?
É. Se você colocar o Shingo e o Kyo no mesmo time, no final, o Kyo dá aquelas luvas com o solzinho pro Shingo. Tem a introdução que ele mostra a luva pro Kyo, assim, sabe? Todo empolgado.
Tipo, eu ainda tenho ela, né? Assim. Nesse jogo, a interação com o cenário é bem legal. Por exemplo, se um cara... é jogado muito alto, tem um especial muito bizarro e ele cai no chão, treme a tela, sabe? As pessoas caem lá atrás, assim, o cameraman desequilibra e tal, é muito maneiro. Mas então, começa o campeonato normalmente, como sempre o Kyo chega nas finais, junto com o New Faces Team, né, algo assim.
Que é o time do Chris, do Yashiro e da Sherman.
Eles revelam que na verdade, eles são servos supremos escolhidos pelo Orochi, sabe?
São os quatro reis divinos do Orochi, o quarto era o Guenitsu.
E que eles estavam novamente tentando reviver o Orochi. Aí você tem que enfrentar eles com o sangue do Orochi, não sei o quê. E nesse jogo, o Yori e a Leona, elas também despertam e mostram também possuir esse sangue. Eles ficam... Se você achava o Yori maluco, você tem que ver ele agora com o sangue do Orochi, que ele fica muito absurdo. E pior ainda, cara, se você acha que é impossível alguém ficar mais louco do que o Yori, cara, veja a Leona com o sangue do Orochi, que ela é absurdo.
Falando ainda desse trio, né, eles foram criados para serem o contraponto do trio do Kyo, né, cara? Porque tem o Chris, que usa poder de fogo como Kyo, a Sherme, que usa poder de eletricidade, pelo menos na versão Orochi, como o Benimaru, e o Yashiro, que é um cara que agarra, né, e tem os poderes
Clark,
de...
Cara, eu odeio a Sherme, cara.
A Sherme é muito ridícula, né, cara? Ela é estranha, não sei qual é a dela. É.
Concordo.
O Chris é um que eu acho muito legal, assim, sabe?
Ele é legal.
Nossa, eu acho ele
é
interessante pra caramba, porque ele é todo simpático, né?
É, só que você vê que tem alguma coisa errada ali, sabe?
É, olha isso. Ele mesmo, né? Ele é muito do mal, sabe? No fundo, assim.
Olha a imagem de seleção da Leona, cara. Que bizarro, velho.
Leona é outra personagem também que eu acho muito legal, porque, assim, ela parece um personagem mais profundo. fundo, assim, sabe? Às vezes você ganha com ela, ela dá um suspiro de, tipo, solidão, sabe? Ela é a única personagem de King of Fighters que tem depressão, sabe? Eu vi, cara, ela é muito esquisita.
E o Yashiro, obviamente, baseado, né, na grande figura da nossa música brasileira, né? O Rodriguinho dos Travessos.
Ah, é, com certeza.
Que pariu. Só que, assim, versão esteroides total, né, cara?
Ô, André, você me diga que essa piada você fez na época, tá? Porque se você realmente fez essa ligação atualmente, eu vou achar muito estranho.
Você tem sorte do Diego no edital cash, né, cara?
Ah, olha. Pois
é. Aí, o que eu consegue derrotar eles e tal, e quando tudo parece estar normal de novo, o Chris, cara, a criancinha, sapeca, cheia de vida, se torna, cara, nada mais nada menos do que o Orochi, o capeta encarnado, sabe?
E aí eles explicam, né, tipo, que eles estavam tentando ressuscitar, né, essa coisa toda, aquele time lá, e o Yamazaki tava no meio também, né?
Se eu não me engano, nessa bagunça até dizem que o Yamazaki tem sangue Orochi.
É, basicamente o Orochi, né, o que quer que ele seja, ele era uma coisa muito perigosa, e o clã Kusanagi e o clã Yagami, eles eram responsáveis por impedir cuidar que esse poder...
Dele, né? E o clã Yata também, né?
Que é, o clã Yata era responsável por impedir que esse poder caísse em mãos erradas, que ele fosse acordado de novo e tal, né, pra proteger a humanidade mesmo. Só que parece que o clã Yagami, ele se corrompeu e tentou ter esse poder pra ele.
Sim, isso. Há 660 anos atrás, eles fizeram um pacto de sangue.
É, ele mais uma galera aí, pelo que parece.
E aí começou essa rivalidade mortal entre as duas famílias, né? A família do Kyo e a família do Iori.
E no final das contas, só os dois juntos poderiam derrotar o Orochi, que foi o que aconteceu.
O Iori, ele tem a parada do sangue lá, ele avança no Orochi, só que o poder do Orochi é mais forte ainda. Kyo começa a ouvir voz contando a história e dizendo pra ele salvar o Iori do erro deles, né? E pra derrotar o Orochi junto com o Yagami.
E a Chizuru, ela fecha o selo, né?
E mais uma vez, o final canônico mesmo é o Kyo, o Iori e a Chizuru. Uhum. E aí o Orochi é selado e todos vivem felizes pra sempre.
Até o ano que vem.
E outra coisa, o Iori Orochi, ele originalmente seria o chefe final, mas eles acharam que colocar o Iori como vilão, assim, final, e ser derrotado pelo herói seria muito ruim pra imagem do Iori, que é um dos personagens mais populares. E o Kyo, né, que foi bastante mudado do 95 pro 96, esse estilo dele do 95 continuou sendo bem popular. Então, no 97 foi adicionado uma versão alternativa do Kyo, que era com esses golpes clássicos que você podia abrir. E esse conceito foi introduzido novamente no 99 com o lance dos clones. Né?
Uhum. Cara, tinha uma opção chamada Extra, onde você podia ver concept art, sabe? Uhum. Ilustrações, não sei o que, dos personagens e tal. Era muito maneiro. E tinha um lá que era um clipe que passava.
É, um trailer.
Cara, um trailer absurdamente irado. Desenho do The King of Fighters e pessoas falando japonês que eu não sei o que, que é, mas eu quero saber o que, que é, sabe? Ficava tipo, meu Deus, o que, que é isso e tal. Eu nunca joguei. E eu fiquei sabendo depois que era o King of Fighters Kyo e que nem sei se é tão isso. Bom.
Pois é, o King of Fighters Kyo nada mais é do que um prequel, assim, digamos, pro King of Fighters 97. Foi lançado no mesmo ano. É um RPG, né? Que mostra, tipo, 6 meses antes do torneio, os participantes novos se conhecendo, o time novo lá do Chris e tal. E você é o Kyo. As lutas são tipo RPGs, assim, mostra o personagem lutando, né? O sprite dele do jogo. Mas o legal é que quando você solta um especial, a imagem do sprite vai sendo substituída por clipezinhos de anime, sabe?
Ah,
ele fazendo
maneiro,
aquele especial em anime. É muito legal, muito bem feito, assim. O jogo, ele nunca foi lançado nos Estados Unidos, foi lançado pra PlayStation 1, e por causa disso só existe em japonês mesmo. Eu tenho vários amigos que zeraram, mesmo estando em japonês, eu não entendo, cara.
Meu Deus.
Oh, tem gente que consegue quebrar essas barreiras de idioma, né, cara?
Concluída, né, a saga do Orochi, a gente vai pro King of Fighters 98, que não tem história, né? Ele pegou a grande maioria dos personagens do 94 ao 97, né? E colocou eles num torneio sem sentido, né? Porque tem personagem que já morreu, tem personagem que, sabe, não tem motivo pra estar ali e
tanto
tal.
Que o time americano tá lá de novo, né?
É, e tem o time dos vovôs, né? O Yadi Team, que é o Takuma, o pai do Kyo e o Raiden, né?
Time dos tios aposentados, né, cara?
É, o time dos tiozões, exatamente. Mas mais uma vez ele continua com os dois estilos de luta, né? Como 97, em quesito de jogabilidade, ele é bem parecido com 97. Ele tem o Advance e o Extra lá. E, cara, tem muito personagem. São quase 40 personagens, né? E o mais impressionante é que eles trabalharam personagens que apareciam antigamente como o time americano pra ficar com o padrão de qualidade que eles já tinham conseguido mais pra frente e não parecerem clones uns dos outros. Então são muitos personagens e quase todos, assim, excelentes, sabe? O jogo tá muito balanceado. Até então é, de longe, o jogo mais balanceado da série, sabe? E por isso, ele é considerado por muitos como o auge, o melhor jogo, o topo do King of Fighters. Nada mais supera o 98. E,
ou seja, isso é a prova que King of Fighters não precisa de história, cara. Basta ter um bom personagem.
Nenhum jogo de luta precisa de história, cara.
Tanto que, assim, você vai ver depois que no 99 eles começaram a introduzir uma nova história e por causa disso, pra fazer uma coisa coerente, eles tiraram muitos personagens e o pessoal caiu matando, sabe? Exatamente. Cadê aquele monte de personagem?
E 98 é o ano abicânico também, né?
Verdade, olha aí o ano
além
abicânico.
Disso tudo, olha só, lançando mais um grande jogo aí, né, que eu falei em 98 esse ano, marcando a época também.
O 98 também teve outra inovação nos esquemas especiais lá, né? Porque agora você pode acumular mais esferas no Advanced, né? Dependendo de qual personagem for o seu primeiro personagem, você pode acumular 3 bolinhas, né? O segundo personagem você acumula 4 e o terceiro você acumula 5. Assim como a barra de extra também, ela diminui o tamanho à medida que você vai perdendo personagens. Então fica mais fácil de você soltar um especial.
Pois é, o chefe, né? Embora não tenha história, eles colocaram o Rugal como chefe.
Uhum. Só pra fuder com os fãs da série, né? Fazer o quê?
Pois é. E a trilha sonora, cara, pra mim é o auge também, sabe? Ela tem remixes, assim, versões rearranjadas de vários temas e novos temas também, e muito boa a trilha.
É tipo uma coletânea.
Coletânea,
né?
Uma coletânea.
Best Hits.
E ele teve um port pra Dreamcast, né? É o mesmo jogo, ele chama, na verdade, King of Fighters 99, Dream Match 99, mas na verdade é o King of Fighters 98. Só que o legal é que eles refizeram todos os cenários em 3D. Muito legal, assim. Ficou muito bem feito. Tem uma abertura em anime também, que é bem legal.
King of Fighters 99 introduz uma nova história na série. Eles meio que tiram essa rixa dos dois clãs, né, de Orochi de foco principal, e eles colocam uma empresa, né, a Nestes, como a grande vilã, assim, na verdade, né, e introduz novos personagens, né, tenta colocar em foco, tirando o Kyoko Zanagi de lado, colocando o K-Dash agora. Isso, né,
minha gosta. Opinião, mais carismático do que o Kyo. Muito
cara, não acho não.
Que o Kyo, eu acho.
Na minha opinião, o K-Dash é o cara mais style de todos os jogos de luta, assim, sabe? Todos, assim, sabe? Ele é tipo, o cara, velho, ele é muito...
Eu gosto, assim, eu gosto dele como personagem, não gosto dele tanto pra lutar com ele, sabe? Uhum. Mas como protagonista eu prefiro ele do que o Kyo.
Kyo, eu também. Embora eu, por exemplo, ache o Terry ou o Kim muito mais carismático.
Ah, com certeza.
Mas como eu já tinha falado, né, assim, o legal dele também é que eles meio que inventaram um estilo de luta que deu certo de novo, sabe? Uhum. Que ele é aquele cara que ele meio que desliza, sabe? No chão, é tipo verdade. Um walk pra frente, sabe?
Uma coisa legal de se notar sobre o 99 é que, pra começo de conversa, eles queriam desfocar tanto isso da história do Kyo e do Iori, né, desse confronto dos clãs, que inicialmente o Cobra 99 não teria nenhum dos dois, sabe? Eles iriam dar uma renovada total mesmo na série, removendo os dois, mas...
Aí o Iori ameaçou os...
É, controle de qualidade, olha o que eu fiz, né? Na verdade, por causa da resposta negativa dos fãs, né, nos testes que eles fizeram, eles decidiram recolocá-los. Mas você pode ver que o Kyo e o Iori, eles estão totalmente deslocados, eles aparecem sem trio.
Eles são personagens secretos, né?
É, na versão de arcade são personagens secretos.
Sim, tanto é que na história original, eu acho que assim, o Kyoko Zanagi, ele é a grande lenda do torneio King of Fighters, e eles explicam nessa nova saga de King of Fighters que depois da luta contra o clã Orochi, né, aquela luta final no último jogo, chegou um cara, né, um tal de Chrysalid, aproveitou, né, da situação dele, ele tava enfraquecido, aquela coisa toda, sequestrou ele e começou a criar clones com ele.
Tanto que tem dois clones do Kyo pra você escolher, né, no sua tela.
Tem. Cara, a partir
partir de agora a história só desanda, sabe? Você vai aprender uma coisa, só que tava errado. Um cara tem um clone, só que na verdade esse cara é o clone de quem ele achava que era o clone dele.
Não, colocar clones não é uma boa coisa pra vocês.
Não dá certo, cara, não dá certo.
O que eles dizem é que a Nestis, ela tem um exército de Kyos, né?
Tem, a Nestis tem 1000 clones do Kyo.
Ela espalha vários Kyos pelo mundo.
É, o plano dela, óbvio, é dominar o mundo, sabe? Óbvio. Tipo, é render os governos, né, do mundo inteiro com 1000 Kyos, né? E eles acham que eles vão conseguir e tal, eles estão muito felizes com isso. E nessa situação, teoricamente, o K-Dash seria um clone do Chrysalid. É o que a gente acha no início. Só uma dica rápida, assim, se começa com K, é clone de alguém.
Se tem K no nome, não confia. Sério. Eu chamo pra jantar no sua
Cura
casa.
Diamond, Chrysalid,
K-49.
É, K-49, K-Dash.
O K, cara, é o K o nome dele, tá ligado? E pronto, é o
Que droga, né, cara? Não, e aí, tudo bem, né? Você tem lá como time principal o K-Dash, que usa aquela luva dele, e na verdade, a luva é pra conter o poder dele.
É esse papinho, né, cara?
Não é, cara? É
se
muito...
eu perder, sabe? Ah, eu tava só contendo o meu poder. Se eu ganhar, porra, cara, se perdeu pra mim com poder.
É, tipo assim, eu sou muito bom, cara. Ao lado dele, a gente tem o Maxima também, que ele é tipo um ciborgue, né, cara?
Aham. Quer dizer, depois eles adicionaram um especial que ele abre o peito e atira um raio laser. Então, não sei. Mas inicialmente, pelo menos, o que parecia pra mim é que ele era um humano normal que usava uma roupa especial, sacou? Uma armadura.
Uhum. A ideia deles, né, é lutar contra a Nestis mesmo, principalmente o K-Dash e o Maxima. Você vê assim, durante toda a história deles, eles estão sempre juntos, lutando, né, contra a Nestis, tentando derrubar essa empresa e tudo mais. E bom, o torneio acontece, né, no final canônico, o time deles enfrenta o Chrysalid, que seria o vilão final. Aí o Chrysalid vai e fala que o K-Dash é um clone dele, aquela coisa toda. Eles começam a luta, o K-Dash consegue vencer o Chrysalid. E aí, depois que isso acontece, a Whip conta pro Chrysalid que, na verdade, o Chrysalid é um clone do K.
Uhum.
Do K, que é a irmã da Whip. Whip, lembrando, aquela mulher de chicote, né?
Que deveria ter entrado no 96.
Mas ela também é uma personagem legal, né?
A Whip, ela foi enviada pelo Raider, né? Pra poder fechar o quarteto lá do...
O interessante é que o K, assim, ele não é um clone do Kyo, né? Eles implantaram o DNA do Kyo na criança, entendeu?
O Chrysalid, ele acha que ele é o irmão da Whip, ele acha que ele é o original e tal, porque foi injetado o material do K-Dash nele. Então, tipo assim, ele tipo, pegou as memórias do DNA do K-Dash, sabe? Mas como assim, cara? Tipo assim, você não pega a memória do código de DNA do cara, se não saber, ele pegou.
Nessas coisas de ficção, a lei é assim, se você não sabe como funciona, então funciona de qualquer maneira. Entendeu?
Então funciona do jeito que você quer.
Do jeito que você quer, exatamente.
Eu acho muito coerente o Chrysalid de ser um clone do K, porque, cara, sinceramente, ele meramente parece uma versão tosca do K, sabe? Ele usa preto, usa muita roupa de couro também, só que, sei lá, ele é exagerado, sabe? E até mesmo o designer do King of Fighters 99, ele fala, eu acho que eu exagerei um pouco na hora de fazer o Chrysalid, porque ele era pra ser aquele vilão imponente e tal, só que ele é muito exagerado mesmo.
Uhum.
Enfim, é um vilão que eu não gosto, basicamente.
E ele é muito chato, cara.
No final, quando o Chrysalid tá morrendo, né, uma voz aparece falando assim pra ele, tipo, você falhou, sabe?
E ele começa a ficar apavorado e aí cai uma pedra nele, sabe? Tipo, o lugar começa a desabar. Então, tipo, teoricamente, né, e todos esperamos que seja assim, o Chrysalid morreu, né, desde então.
Passou o Yori que jogou a pedra nele.
Tava lá em cima, né, durante a luta toda, ele tava rolando a pedra, sabe, no penhasco.
No final das contas, parece que tem uma cabeça maior no Nestis sem ser o Chrysalid.
E na verdade, o Chrysalid, apesar dele trabalhar pra Nestis, você vê que ele tenta, tipo, usar a Nestis, sabe? Ele não é um trabalhador fiel da empresa.
Honesto.
Saca?
É, né? O Chrysalid é malandrilson. Mas enfim, olha só. Diferenças do 99. A maior e mais gritante diferença na sua cara é a inclusão do modo de Striker, né? Isso. Que, ao contrário do como sempre foi desde o 94, no 99 você escolhe 4 personagens. Só que você continua lutando com 3. O quarto, ele é um Striker. Ou seja, você pode chamá-lo durante a luta pra te ajudar. E aí, cada personagem, ele realiza uma ação diferente, né? Outra coisa, ao contrário do 98 e do 97, eles tiraram, né, os modos pra você escolher Advance Extra. Ao invés disso, você tem 2 estratégias que você pode tomar durante a luta, dependendo do que te for mais conveniente. Você carrega a barra através de ataques e golpes especiais. Só que você pode escolher entre 2 estados pra ficar. O modo Counter, que aumenta seu poder ofensivo. E você pode usar os ataques especiais, né, os supers, indefinidamente, quantas vezes você quiser. E o outro modo é o modo Armor, que aumenta bastante a defesa do seu personagem. Mas mas em contrapartida você não pode usar golpes especiais, né? Então vai da estratégia de cada um, do que você estiver mais precisando no momento.
Aquele cara que não sabe soltar especial, né?
É ótimo.
Aí é ótimo, fantástico.
Essa luz, né, que veio e que matou o Crisales, joga na pedra, que é, depois descobre que é o Zero, ela também acaba por desativar os clones do Kyo. Uhum. Né, depois disso, então todos aqueles 1000 clones que existiam, espalhados estrategicamente pelo mundo, que faziam parte do plano do Crisales de dominação mundial.
Serviram para nada.
Depois disso. Cobra 99, velho, sinceramente, tem os melhores cenários.
É bem legal.
Principalmente um que vocês lutam meio que num jardim que começa a chover. Cara, é muito foda aquele cenário, velho.
Em 2001, lança o King of Fighters 99 Evolution pra Dreamcast, né? E aí o cenário dele tá bem legal também, que eles fazem cenários realmente 3D, né? Ao invés de fazer o tem aquele cenário do dinossauro em 3D.
Cara, o dinossauro é mais legal, cara.
Os fãs, assim, fanboys, né? Eles não curtem o jogo, mas assim, eu acho que é mais aquele lance de fanboy, né? De tá querendo que as coisas fiquem como eram no passado. A SNK, ela inovou bastante, assim, com o 99, sabe? Ela mudou muita coisa.
Mudando o protagonista, né, também.
Eu acho que no quesito jogabilidade, embora ele não seja nem de perto tão balanceado quanto o 98 é, o 99 eu acho muito bom, assim, cara. Acho excelente, assim, como jogo. Graficamente, eu acho ele ótimo, assim. Embora a SNK não mude, né, os sprites totalmente, eles sempre dão um jeito de adicionar uma coisinha, um detalhezinho ali. O Robert, por exemplo, ele tá com uma roupa nova nesse, sabe? O Kyo tá com um design totalmente diferente.
Uhum. Ah, aquela que tem uma cruz, assim.
É, cara, a jaqueta branca é legal, tipo, a jaqueta branca com detalhes pretos.
Quando esse jogo saiu, a quantidade de fanboy do Kyo, tipo, mais ou menos como o Fred é do Dante, sabe? Mas só que pessoas do Kyo, tá ligado? Tipo, como assim o carro? Que é?
Embolando mais ainda a história, né? Chega o King of Fighters 2000, que introduz a Kura Diamond, né? Uma nova personagem, provavelmente é clone de alguém, que começa com Kyle, tem olho vermelho, né? Por que não?
Não é normal, né?
Não, não é normal, cara. Você não vê isso na rua, sabe? Ela tem poderes de gelo, né? O que é uma coisa inédita, né? Na verdade, na série. E ela é meio que feita pra criar essa oposição em relação ao K-Dash, né? Que é o fogo, aí ela seria o gelo. Eu acho que a Kura gosta dele, como você vê quando eles se encontram na luta mesmo. Uhum. Mas eles são personagens opostos. É aquela eterna luta do fogo contra o gelo. É, eles revelam, depois do torneio e tudo mais, que o homem que eliminou o Chrysalid, de fato, aquela voz iluminada e tudo mais, era o Zero, o novo último chefe, né? O plano do Zero era de usar um canhão da Nestes pra, tipo, dominar o mundo, né? Um canhão de luz lá, que foi usado no Chrysalid, na verdade, né? Aquela luz brilhante foi nada mais do que isso. Aí o K-Dash enfrenta ele. K-Dash consegue tirar a luva nesse King of Fighters, né? O que é um fato marcante. Ele consegue controlar seus poderes. Depois de ter sido derrotado, o Zero tenta usar o canhão, só que ele percebe que o canhão tá desativado, porque a Kura Diamond tinha conseguido desativar ele lá no espaço.
Sim.
Tá. São dois finais diferentes. Tipo, canões. Tem esse da Kula e tem um que, na verdade, o Raiden, ele aparece e arranca o controle da mão do...
Não, mas o que o Fred tá falando é o canônico.
Né?
Uma coisa importante de se notar sobre o King of Fighters 2000 é que esse seria o último King of Fighters, sabe? Porque a SNK, ela estava à beira da falência nessa época, e eles sabiam que eles não iam sobreviver mais um ano pra fazer o 2001. E eles fizeram esse jogo já pensando como uma despedida, sabe? E é interessante você ver que, por exemplo, o tema do Kyo nesse chama Goodbye Ezaka, né? Ezaka é o nome da música que geralmente tá relacionada com o Kyo, né?
E provavelmente tá tocando agora.
Mas uma das grandes novidades em relação à jogabilidade é que eles mantiveram o sistema de strike, né? Você ainda seleciona quatro personagens. Só que agora você tem um sistema muito apelão que chama Active Striker System, que te permite summonar o seu striker a qualquer momento, ou seja, até no meio de um combo.
Isso deve ser tão legal saber usar, cara. Tantas possibilidades e eu não uso nada disso, sabe?
E é bastante striker também, assim, bem variados. Isso. Você tem, por exemplo, lá o Cool Joy e o Smart Chang. né, cara?
Pois é, muito legal. Agora, o seu quarto personagem, além dele mesmo poder ser o Striker, tem o Another Striker, que é um personagem alternativo como Striker pra cada lutador, né? Aí você tem, por exemplo, personagens de outros jogos da SNK, como aquela menininha do Metal Slug de óculos, sabe? A Phil.
Tem muita coisa bizarra. Tem a Lily Kane, que é a irmã mais nova do Billy, sabe? Tem a Kyoko, que é uma cosplayer, versão feminina do Kyoko.
Ah, é verdade.
O Smart Chang, cara, é o Chang, o gordão, o Azaghal, só que mais magro, sabe qual é? E o Kulchoi é um Choi assim, mais alto, mais forte, mais atlético. É muito
As adições do 2000, cara, são muito boas. Nós temos a Vanessa, que é excelente, tanto assim de visual quanto de personagem mesmo.
O estilo de luta dela é muito maneiro,
maneira,
cara.
É tipo uma boxeadora, né? Só que ela é toda estilosa.
Nossa, a menor ideia de como é que joga com ela, mas eu queria muito saber.
É muito maneiro, cara. Outro, daí um dos meus favoritos, o Ramon, tá entrando pela primeira vez também no 2000. O Seth, que não é o Dr. Manhattan do Street Fighter, é o aquele executivo, né? O negão de moicano branco, muito bizarro.
Muito bizarro.
E um ninja, o Lin, né? Que, cara, ele é muito bom e, estranhamente, ele quase não aparece, né? Ele apareceu no 2000, no 2001 e acabou, né? Nunca mais.
O Zero morre com o próprio tiro de canhão nessa explosão de luz também, que nem ele tinha matado o Chrysalid. E antes dele morrer, aparecem duas figuras que trabalham pra Nestes também e falam, né? Você traiu a Nestes, não sei o quê, você vai pagar por isso e tal. Não, não que eles tenham planejado uma continuação, mas talvez isso possa ser visto como um gancho que eles usaram depois, sabe?
Será, cara? Eu achei que aquelas duas ali fossem aquelas guardiãs da Kula.
Os robozinhos amigos da Kula.
Não sei, porque de qualquer forma, a Kula no 2001, junto com o K49 e a Angel e a Fox, elas trabalham pra Nestes mesmo. Então, se for, dane-se, sabe? Porque faz sentido também, entendeu?
Justamente por isso que eu acho que é, entendeu? Tá. Como se a Kula tivesse ido lá a mando dos altos escalões da Nestes pra foder com o traidor.
Tipo assim, o alto escalão da Nestes, né, velho? Já era o Chrysalid, depois foi o Zero, quem que é agora, né? É o menos um.
Menos um, né? É.
Que droga, né, cara?
Enfim, o King of Fighters 2000, ele é tido como um dos piores, porque, ele tem esse desbalanceamento que é absurdo, assim, e depois, cara, já tinham sido lançados jogos pela própria SNK no sistema do Neo Geo, né, que já tá aí desde os anos 80, não sei como é que aguentou tanto tempo, né, que já tinham jogos visualmente e tecnicamente superiores lançados como o próprio Garou. Tudo bem que o Garou consegue ser visualmente superior, porque ele tem uma quantidade muito menor de personagens, né? E também, cara, já tinha sido lançado Capcom vs SNK, sabe?
É.
Que era um jogo visualmente deslumbrante, assim, sensacional.
Nossa, era do caramba.
Com os personagens principais da SNK, assim. E aí a SNK, ela tava passando por uma dificuldade financeira do caramba, porque os jogos que ela lançava pra arcade não faziam tanto sucesso mais, porque ninguém mais tava ligando pra arcade nessa época. E os jogos que ela lançava pra consoles eram graficamente ultrapassados já, sabe? Embora eu ainda jogo King of Fighters e acho muito impressionante, assim, a qualidade das animações e tudo mais, já tinha coisa melhor, sabe? Então a SNK acabou entrando num período de vacas extremamente magras. E ela aceitou ser comprada pela empresa Aruz, uma grande empresa japonesa que atua principalmente na área de máquinas de pachinko, que é um jogo muito popular lá. E aí essa Aruz comprou a SNK e, ao invés de fazer jogos pra videogame, ela fez 1 milhão de coisas de pachinko baseadas em personagens da SNK, sabe? E aí o fundador da SNK viu assim, cara, isso vai dar merda, e saiu da empresa.
Pulou fora, né, velho?
Cara, quando o fundador sai, alguma coisa, sabe, não tá mais que nem tava antes, velho.
Isso. E aí ele criou uma empresa chamada Playmore, e pouco depois a SNK realmente faliu. E entrou com leilão, assim, das propriedades dela pra quem desse o maior lance, né?
Tipo assim, eu compro Yori por $50. Né?
Tanto que o KOF 2001 e o 2002 não foram produzidos pela SNK, foram produzidos por uma empresa que chama Eolite, que foi a que adquiriu os direitos da SNK nessa época. E uma das principais coisas que a SNK perdeu nesse processo, porque depois a SNK vai voltar de novo, né, a ser a SNK mesmo e vai retomar a série e tal, mas uma das coisas que ela perdeu e que não retomou e que a partir do 2001 vai fazer uma falta desgraçada é um sujeito que atende pelo nome de Shinkiro, que é o artista e um dos caras que criou praticamente todo o design de King of Fighters desde o começo.
Uau.
Você vê aquelas artes de Fatal Fury, Art of Fight, aquele estilo bem característico, cara, que é é bem realista,
bem
sabe?
Realista.
Cara, é muito bom o estilo dele.
E é muito diferente do normal também, né? Do que a gente tem normalmente. Você sabe quando é King of Fighters, mesmo você não conhece o personagem, né? É que nem, tipo, quando você vê uma arte de Metal Gear, por exemplo. Você sabe que é Metal Gear, né, cara? Não tem
pois
como.
Pois é, exatamente, exatamente. E o 2000 foi o último King of Fighters a usar a arte dele. Aí, assim, o que aconteceu? A SNK faliu? Cara, a Capcom deu uma voadora e pegou o Shinkiro pra ela. E desde então, ele tá trabalhando na Capcom, cara, em tudo. O cara é muito foda. Ele fez o design dos personagens do Baiano Commando Rearmed. Você vê que, cara, é o estilo dele. Não tem como confundir, sabe? Ele fez o Dead Rising. Ele fez o Resident Evil Dead Aim. Ele fez o Tatsunoko vs. Capcom.
Ele tá ganhando tá trabalhando pouco também, filho, né?
Da puta, tá baixo, cara, mano. E é uma pena, cara. É uma pena mesmo que a partir de 2001 a gente não tem o traço dele mais no KOF.
A Capcom discorda de você, André.
É verdade.
Cara, eu tenho certeza que ninguém até esse ponto lembra mais o que eu falei do 99. É normal, cara, é assim mesmo, sabe? Cara, o 2001, ele chuta o balde, velho. Porque continua a saga, né, de K-Dash e seus amigos, Maxima e tudo mais, pra derrotar a Nestes. A Nestes faz outro campeonato, né, de King of Fighters, patrocinado. Eu não sei por que as pessoas continuam...
Vai se fuder, cara. Por que eles continuam entrando nessa merda?
É, sabe? Cara, esses caras são do mal. Vamos boicotá-los e viver num mundo feliz.
É, tipo assim... Imagina, um satélite, sabe, que destrói as coisas patrocinado por essa empresa, velho, sabe? Não vai no torneio dele, velho, por favor.
Não, cara, eu imagino o que eles devem pensar. Não, cara, desde 94, todos os anos tem uma empresa maligna por trás desse campeonato, mas esse ano vai dar certo,
esse
sabe?
Esse ano vai ser legal.
É sempre preço do mal, né, cara? Nunca é tipo o Hospital da Baleia, sabe? Mas, bom, o mérito que ele tem pra mim, como eu tinha falado, é de colocar o K49, né? Que pra mim é muito legal, muito assim.
Foda. Não, o K49, ele é totalmente e descaradamente e sem nenhum...
Pudor. Não, não é plágio, é uma homenagem.
Não é
plágio,
cara. É uma homenagem, exatamente. Ele é baseado totalmente no Tetsuo, do Akira, né?
Peraí. E dublado pelo próprio, isso que é mais legal.
Que, dicas de passagem, é o Sasaki Nozomu que faz a voz do Yusuke, olha que maneiro de Rock
Show. Caraca, sério?
Mas você vê que ele é realmente baseado porque ele tem aquela capa que ele usa.
Bem, não é só ter a capa e ter a aparência idêntica, cara. Ele faz as mesmas poses que os golpes dele são completamente inspirados nos movimentos.
Sim, não, aquele braço, né, cara?
O braço é idêntico, sabe? Não tem como você não ver a Kira sem notar aquele braço dele lá. Ainda tem aquele, o especial do campo de força, que é muito legal, né? O Lindomar.
Lindomar!
Exato, assim, aquilo acontece também no filme Akira, quando o Tetsuo tá saindo do hospital, o poder dele tá acordando, ele vai e esmaga um monte de médico no corredor e fica a forma...
Cara, que ele é muito maneiro, velho.
Não, do caramba, né, velho.
Akira é legal porque eu não entendi porra nenhuma da história, mas as cenas de luta são muito legais, cara.
Morrendo, cara. Muito bonito, cara.
Até hoje eu tenho medo daquele coelho.
Não, eu tenho medo daquela cena que ele tá tendo pesadelo, que os intestinos, ele começa a cair, ele começa a tentar colocar pra dentro, cara, que bizarro.
E tipo, sei lá, o K-Fornal, ele tem aquela cara de, tipo assim, jovem inconsequente do Tetsuo mesmo, sabe?
Sim.
Eu acho ele um personagem sensacional, cara.
Olha aí, Fran.
Tá, beleza. Vamos olhar. É esse mesmo, cara. Pô, põe esse link lá. Como que você olha pra isso e pensa que a Nest é uma empresa boa, né, cara?
Mostra esse gif, né? Manda pro e-mail pro cara.
Mas assim, o Terry Bogart vai cadastrar no campeonato, você manda isso pra ele, cara. Como, velho?
Aí ele olha e ele fala assim, ok!
O King of Fighters 2001, como a gente disse, não foi produzido pela SNK, ele foi produzido pela Eolish, que é uma empresa coreana. Mas, assim, no quesito jogabilidade, eles conseguiram manter, né? Assim, eles não destruíram por completo o jogo. Eles mudaram algumas coisas, mantiveram o sistema de strikers, só que eles mudaram muito, assim, e eu acho, cara, sinceramente, que o 2001 é o mais desbalanceado de todos, pelo seguinte, em vez daquele sistema de você ter três lutadores de um striker, você escolhe como você vai lutar. Você tem o sistema de Tactical Order System. Você escolhe quatro personagens e antes de cada partida, você pode alterar a configuração do seu time da seguinte maneira. Você pode ter dois personagens e dois strikers, um personagem e três strikers, ou três personagens e um striker. Só que, se você escolher três personagens e um Striker, os seus três personagens, eles vão ser muito fracos, enquanto que um cara que escolher um personagem e três Strikers, ele vai ser muito motherfucker. Então isso tira por completo a estratégia de você usar um time.
No Capcom vs SNK, acho que tinha uma parada dessa também.
Tem isso também, e é muito desequilibrado, cara. Se você pegar um cara pelão, acabou.
Tipo assim, o lance de você escolher um time é exatamente pra você escolher três personagens, em teoria, pelo menos, com habilidades que se complementem pra você poder enfrentar qualquer tipo de desafio, sabe? E nesse não, cara. Se você pega um personagem versátil, por exemplo, um Yori da vida, cara, você destrói. Uhum. Alguns personagens têm um golpe que chama Wire Whip, que lança o inimigo pro outro lado da tela. Ele faz o inimigo bater na parede da tela. E isso deixa ele vulnerável por um tempo, que é o tempo que você tem pra dar um especial, fazer o que você quiser com ele. Então, tá muito propenso a apelações.
Esse golpe. É o que o chefe final faz contigo, né, cara? Brinca com você de ping-pong.
É. E sem falar, né, mais uma vez, arte do jogo nojenta, cara.
Não, e os cenários também caíram muito também, né?
Verdade.
Aí o K49, a Kura Diamond, a Angel e a Fox estão juntas no time da Nexus, que tem como objetivo derrubar o time do K, né? O K-Dash, o Maxima, a Whip dessa vez, junto com o time do K-Dash, e o Lin, né, estão nessa pra derrubar a Nexus, né, mais uma vez, claro, não podia não ser assim. É, e aí tem os outros caras, né, que assim, sei lá, pra algum motivo estão lá, né?
Só querem o prêmio, né, cara?
Só querem o dinheiro mesmo.
Por isso, falei assim, eu quero tentar ganhar.
Terry caminhoneiro do caramba, né, velho? O prêmio deve ser bom pra isso, né, cara? Caraca, o Terry é legal, cara, eu acho ele muito legal também. No final canônico, o time do K-Dash ganha. Olha só, cara, eles ganham um jantar, tipo, patrocinado pela Nash, no dirigível.
Escrito, né, cara? Tipo, covil maligno no dirigível.
Aí riscado, assim, de canetinha, jantar legal.
Eles vão, né, depois de terem ganhado e tal, né, o torneio. E chegando lá, eles descobrem que era uma farsa, cara.
Uau!
Sério?
Eles veio zero lá, cara, de novo.
Meu Deus!
Nossa, é sensacional, cara. O zero original, né, que, na verdade, é a força por trás de tudo, é o peixe grande, né?
Por enquanto, pelo menos,
né? Ele aparece lá com um leão preto, assim, gigante, né?
Pra dimensionar o leão, né, cara? Ele ganhou 30 pontos de carisma com o Fred quando o leão preto.
Eu lembro mais do leão do que dele, assim, sabe?
Tipo assim, então chega o leão preto acompanhado do zero, né, cara?
Chega o leão preto, acho que o leão preto é o zero, né? E tem um cara do lado dele. Mas aí o leão vai e fala que, tipo assim, que ele é o original, na verdade, né? O outro é só um clone. O time do K49 aparece lá e aí começa uma luta final, né, entre todos esses caras aí. Esse Zero consegue ativar o satélite de novo, aquele mesmo satélite. Ninguém desativou ele até hoje, né, por favor. E ele consegue acionar o satélite. E o satélite acerta a South Town, né, que era uma cidade toda violenta e tal.
É a cidade do Fatal Fury, a cidade do Terry. Uhum.
A cidade é varrida do mapa, sabe? Tipo assim, acabou a cidade.
Aí o Terry fala, burn!
Ele era pra cidade, né? Burn! Cara, olha só. Não, aí você olha a ficha do Zero, né, cara? Essas fichas são excelentes, cara.
É impagável ela.
Tipo sanguíneo, ó, parente, zero clone, o clone dele é o único parente que tem, ok, né? Esporte favorito, scuba diving.
Nossa, velho.
E o melhor, cara, eu tenho certeza que eles tiram isso em sorteio. Gosta do sindicato do Nests e não gosta nada. Ou seja, se você chegar perto dele e começar a pirintar a cara dele de canetinha, ele vai gostar, cara. Porque ele não desgosta de nada, sabe?
Mas aí, Fred, você acha que o Zero é o principal, mas não. Acima dele tem quem? O Ignis, que é o coronel dos Nests. Com essa revolta, junto com a Fox, que também é do time dela, né? Contra os Nests. E contra também o K49 e a Angel, né? Que também são do time. E lutando contra eles, a Fox morre. E a Kula, ela chora, né?
É, ela começou a ter sentimentos sobre a humanidade depois de um tempo, né? Desde que ela apareceu no 2000 até o ano seguinte, né? Ela foi se afeiçoando às pessoas.
Olha isso, cara. Olha a vida do Yori, a vida do Ignis, olha o que ele faz.
Puta que pariu, o especial do Ignis é muito absurdo.
Sabe, de onde saem esses caras, velho?
Pô, de quando eles se esconderam tanto tempo,
né? E aí você chega aqui, né, cara? A ficha dele também é muito boa. Esporte favorito, meditação zen, comida favorita, comida espacial,
nossa,
hobby, Deus. Observar OVNIs, gosta Deus, desgosta Deus.
Que isso?
Assim, cara?
Oh, esses caras são muito problemáticos, velho, que criam essas fichas, velho. Eu nem sei pra que criam, na verdade, né?
É como o André disse, cara, sorteio mesmo. Ele falou assim, tá, vamos ver. Tira aí que ele gosta. Deus. Tá, bota o papelzinho de volta. Ele não gosta, Deus.
Então assim, o cara, eles vão repetindo. Não, o sorteio escolheu, não pode mudar, cara. É isso, sabe?
Aí assim, né, cara? Aposto, cara, que tem um que eles já estavam com sono, né? Aí eles confundiram as caixinhas, né? Tipo, ah, tipo sanguíneo, tem uns...
O Kay, ele luta contra o Ignis, né, mano? E derrota ele.
Como?
E a Kula, ela luta contra o K-49 e a Angel. E a Kula, ela quase perde a luta. O Kay salva ela lá. E eles lutam juntos e vencem o K-49. Tanto que ele morre, né? E a Angel some com ele. E esse é o fim do...
Da saga Nestes, né? Exatamente. É o último capítulo. Tudo se pensava que estava perdido, né? Mais um jogo nas mãos da Eolid. A Eolid faz uma coisa que eu nunca imaginava. Ao invés de um jogo, né, mais viajado ainda no sistema de Strikers e com mais com coisinhas mais e mais história viajada, ela faz o que a SNK fez no 98, que é lançar uma compilação, né? Uma coletânea, uhum, que é o 2002, que pra mim é o melhor King of Fighters de todos, uhum,
muito
cara.
Excelente, cara, excelente.
É a estratégia do 98, né?
Ele é bem retrô, ele não tem sistema de Strikers, sabe? Ele é muito mais parecido com o 98 do que com a partir do 99, sabe? E ele tem praticamente todos os personagens que eu gosto, com exceção da King, né? A King pra mim é a única que faltou mesmo.
Junta qual é o chefe dele?
Quem?
O Gal, velho. Porra, logo.
Olha aí,
pô. Esse jogo é o que a gente jogava e é o que a gente fez o campeonato do download, e é cult o campeonato, né? As pessoas não sabem dele.
Não, nem eu sabia dele.
Eu ficava jogando só single player mesmo e tal. Sem sacanagem, eu cheguei no Rugal, sim, por baixo, umas 30 vezes, sabe? Sei lá, eu chegava nele e resetava o jogo. Não tentava. Uhum.
Como no 98 ele não tem história, né? Ele é só uma coletânea, ele tem muitos personagens. E é assim, apesar dele não ter a escolha lá dos estilos, né? De vence, de extra, ele volta pra um sistema que é bem similar também com o do 98, que você vai acumulando o número de barras lá e tal. À medida que você vai perdendo personagens, você pode acumular mais barras. E você pode usar essas barras pra cancelar, fazer contra-ataques ou desviar durante um combo, sabe? Ou alguma coisa que não seria possível. E você também, além do especial normal e especial duplo, você tem o que seria o especial triplo, né? O especial que a tela fica azul e aí, uhum, tá um mega, uhum, especial, que é muito legal. Mas, cara, o jogo é excelente. Foi o que eu mais joguei de longe, sabe? Eu lembro que tinha uma época que eu, o Fred e um amigo nosso, o Gabriel, a gente jogava isso quase diariamente, assim.
É.
Cara, nossa, eu e o Gabriel, a gente chegou num nível muito bom nesse jogo. A gente já foi muito bom mesmo nele.
Assim, tipo, eu não evoluí nada nele.
O Fred, ele foi ficando pra trás.
É. Né? Sei como é que mas é, Fred. Eu sei como é que é, cara. Isso que eu odiava King of Fighters quando era menor. Jogava com pessoas mais velhas e elas me esculachavam muito.
Eu não gostava de King of Fighters antes, pelo mesmo motivo que eu não gostava de GoldenEye, porque eu ia no locador e tava todo mundo jogando a bodega do jogo, cara.
Uhum. Pode ser.
Que raiva.
Eu odiei King of Fighters no início porque um dia eu cheguei lá e meu arcade de Marvel vs Capcom tinha sido trocado pra essa merda. Como assim? O jogo preferido. Aí não gostei, não. Aí depois eu conheci o jogo, né, e tal. Pô, King of Fighters é um jogaço, cara.
Olha que interessante. Assim, ainda existe do 2002 a versão definitiva dele, que foi lançado pros consoles, né, que eu pelo menos nunca cheguei a jogar essas versões, que tem a King, tem o Shingo e ainda por cima tem o Guenitz e o Gize. Olha só, cara, é a versão definitiva, forever, cara, você não precisa de mais nada.
Nossa, só a arte mesmo que é meio
estranha. É, a arte também ainda tá estranha, né, mas a gente releva esse tipo de coisa. E tem a Angel, né, cara, eu acho que o Yori tava de férias, né, no controle de qualidade, o cara.
Essas coletâneas não tem como, né, cara.
Lançou o 2002, né, com o dedinho ali da Playmore, e a SNK ainda tava leiloando as coisas dela, né? E aí, o que a Playmore fez? Comprou a própria empresa. A Playmore comprou a SNK.
Olha só.
Ou seja, ele comprou a própria empresa dele de volta.
Olha só.
Caraca, velho.
E aí ele fundou novamente a SNK Playmore, né?
Cara, pessoal, isso aqui tá muito ruim. Saiu, fundou uma empresa maior, juntou dinheiro e comprou a empresa antiga, né, velho?
Exatamente, como
é que você... cara. Isso é porrada na casa, velho. Olha só.
É, e aí ele recontratou quase todo mundo, né? Então é a mesma coisa, basicamente. É a SNK mesmo. We'll be right back. E aí começa a nova saga, né, Diego?
Devia ter acabado ali no 2002, é, né? Infelizmente, que criaram essa saga nova. O KOF 2003, ele foi o último jogo, né, no hardware Neo Geo, né?
Que isso, é que... na MVS, né, o hardware da SNK que tá aí desde o KOF 94, até antes ainda.
E eles tentaram inovar, né, trazendo esse modo Tag Battle, né, que é aquela coisa de você poder alternar com os três personagens durante a luta.
Que eu gostei até, cara, eu não achei que ficou tão ruim, assim, vocês gostaram?
Eu não sei, eu acho que quebra um pouco a estratégia. Teve outra coisa também que eles trouxeram, que foi o lance de você ter um líder no seu time. É. E ele é o único que pode executar especiais de nível 2, né?
Ah, mas assim, eu gostei do sistema de, tipo assim, deixou a luta um pouco mais dinâmica, não tem a pausa de uma luta pra outra. Vai tudo junto, assim, eu achei isso legal.
É, tipo o Marvel vs Capcom.
Exato,
né?
É.
Então, né, Orochi selado, né, se acabou. O que eles vão fazer agora pra inventar, né? Aí eles colocam um tal de Ash Crimson.
Puta que pariu!
Cara, não, não, não. Não. É, tem que pegar, cara, o mesmo jornal que eu dou na cabeça do Dante, tá ligado? E dá na cabeça do porra do... Não!
O Ash, ele é um bom personagem.
Ou a Ash?
Tá, a Ash, opa. Ash, a criatura, é um bom personagem pra jogar, sabe? É um personagem balanceado e tem bons golpes. Mas, cara, que ridículo, cara.
E, tipo, logo ele, protagonista, sabe?
Protagonista, é foda,
assim,
cara.
Você pensar no história, eles trabalharam tanto, assim, no Kyo, depois no Q, e aí vem o Ash, cara. Cara, mais uma vez minha tese, velho. O problema não é se o Ash é gay ou se ele não é, velho. O problema é que ele é tosco.
Ele é
muito tosco, velho. Ele é tosco demais, cara. Tipo assim, ele tem um cabelo branco extremamente afeminado, usa um arco preto em volta.
E
ele
um coque sardas. Bizarro, atrás passou uma colmeia.
É, velho, unha, tipo, cara. Assim, que cara ridículo, velho. Tipo assim, aquela roupa dele que alarga na borda, sabe? No braço, assim, na perna, velho. Aquela roupa vermelha. Coisa tosca, velho.
Fred, sabe qual é a coisa que ele mais gosta?
Hã?
Suas unhas.
Oh,
sério?
Sério? Não, mas olha só, a ideia por trás do design do Ash era fazer um personagem que... Porque o Ash, ele não é exatamente um herói, né? Ele tá enfrentando o mal e tal, mas pra cumprir o próprio objetivo dele, né?
Sim,
que a gente vai falar daqui
puta.
Pra frente. Sim, ele é bem filha da puta, na verdade. E aí a ideia era que eles criassem um protagonista que passasse sempre essa ideia de ambiguidade, entendeu? Então eles criaram um protagonista feminado e um protagonista que, embora ele fosse mal, você gostasse dele.
Não.
Só que
ninguém
eles falharam,
gosta
miseravelmente.
Dele,
ninguém gosta dele, cara. Ele é um encosto. Porque assim, eles criaram a saga dele, agora tem que terminar, sabe?
Eu, se trabalhasse na porra dessa merda, falasse assim, tem que terminar o caralho, tá ligado? Começa um novo campeonato, e Yori olhou pro Ash, não gostou dele, matou ele e...
Já era!
Saga, tá ligado?
O Kay, ele participa contra a vontade deles, do torneio novo, mesmo esquema de sempre.
Uh-huh.
Durante o torneio, aparece um cara chamado Kusanagi, que é um cara muito parecido com o Kyo, que desafia
não. Como assim, né, cara? É o Kyo, porra!
Ele tem o nome do Kyo, né, cara?
Como assim? Chama o Kusanagi, usa a mesma roupa, tipo, tem a mesma cara, o mesmo cabelo, só é mais moreno, assim, só mais escuro.
Kyo, ele passou uma semana na praia, acabou, né?
É. Outra pessoa, ó.
Onde é que tá, cara? Eles perderam artistas dele, então eles amorenaram o Kyo e falaram assim, pô, esse aqui é o Kusanagi. Então, o Kusanagi, ele perde pro Kyo, né? E enquanto isso, o Kay, ele chega na final contra o time do Ash. Enquanto isso, a Chizuru e a Maki, que é a irmã da Chizuru, suposta irmã dela, né? Sem dizer os motivos dela, ela ataca o Yori e o Kyo. E o Kay, ele ganha o torneio, né? Ele leva o time pra Chai Noir, lutar contra Adele e Rose, que são filhos de Rugal.
Isso. A Adele é igualzinho o Rugal, só que, tipo, se o Rugal fosse gay, cara.
Aham.
É afeminado também, então. Até o Rugal não escapa da parada, tá ligado?
Enquanto isso, a figura que controlava a Chizuru e a Maki, ela aparece e se chama Botan. E ele tava usando a Chizuru e a Maki pra abrir o selo do Orochi de novo. Olha só, ele já tentando voltar com alguma com o Orochi. O Mukai aparece, né? Que é um cara todo bombado, formado de rocha, sabe?
Parece de pedra, né?
E ele diz que vai mudar o mundo pra fortalecer o Orochi. Isso o Kyo e o Yori, né? Que tava lutando com o Chizuru e a Maki, eles perdem. O Kiei, que aparece e ganha ele, né? E cara, do nada, aparece uma mão gigante, sabe? Pega a Botan e o Mukai e aparece um monte de seres estranhos na mão.
Um monte de criaturas, né? Que são de um grupo, né?
Sim.
Que chamam Those from the Distant Land. Aqueles da Terra Distante.
Com o selo rompido, o Kay, ele... Agora ele começa a servir como o novo hospedeiro do Orochi, sabe? Fica uma coisa no ar. E aí, do nada, cara, aparece o filho da mãe do Ash lá. E ele rouba o espelho Yata da Chizuru. Esse espelho Yata, ele tava sendo usado pra poder criar a Maki, que é a irmã da Chizuru.
É, essa Maki, ela é igualzinha, ela é exatamente igual à Chizuru, sabe? Como reflexo dela.
Sim, ela foi morta pelo Guenitz, naquela saga lá muito tempo atrás.
Aham, 96.
Pois é. E aí é que vem a história. Quem é o Kusanagi? O Kusanagi era também como se fosse o reflexo do Kyo.
O clone dele.
É, tipo assim, como eles acabaram com a história da NES, mas eles ainda querem ter mais de um Kyo, eles criam um desculpa qualquer.
Sim, aí bota o Kyo com poderes de 94 e poderes atuais, sabe?
É, exatamente.
E é isso. O Ash, ele rouba o espelho Yata, né, da Chizuru, e fica esse mistério no ar.
Que droga, hein?
Que droga. É, a grande novidade fica por conta disso, de ter esse sistema que não é mais de 3 rounds, é 1 round só, que você pode mudar entre seus personagens. E tirando o Ash, temos alguns outros personagens novos do time do Ash, que é o Duolon e o Shenwu. O Duolon é um personagem absolutamente desequilibrado, tem um combo infinito dele que você vê em vídeos por aí, que embora eu não consiga fazer, se eu lutar contra alguém que sabe fazer, eu vou ficar muito puto.
Duolon é qual?
Duolon é um que também parece mulher, ele tem um
mas ele é menos irritante.
E o Shenwu, que é um loiro que tem uma camiseta rosa, ele é bem legal, ele
é maneiro,
um pouco Yashiro.
Ele é style.
É assim, como a gente disse, esse sistema da SNK já tava bem decadente, embora eles tenham conseguido elevar ainda mais o nível, né? Eles conseguiram forçar um pouco mais ainda o hardware, mas não tava dando, né, cara? Então esse foi realmente o último que usou. No próximo King of Fighters, eles usaram já a placa Atom's Wave, né?
Isso.
Também da SNK. E não foi bem aceito por causa disso, né? Os ports dele tinham uma qualidade gráfica aquém do que a gente tinha na concorrência, e as novidades não foram tão bem aceitas, né? E os personagens novos também, menos.
Nem um pouco bem aceitos, né?
Daí chega novo o King of Fighters, né? Agora não é mais trazidos por ano, né? Agora é o King of Fighters 11, né? O 11º jogo da série.
Isso, é porque, assim, o lance de você ter um jogo com ano é que o jogo, ele tem praticamente um ano de vida, sabe?
Uhum.
Passou aquele ano, comercialmente, isso não é bom, porque o pessoal perde o interesse. Por que eu vou comprar coisa de 2003, entendeu?
Uhum. É que tipo, nem o FIFA, né? Tipo, você pensa, isso. FIFA 2002 hoje em dia não é nada, sabe?
Eles decidem seguir por números, né? Então agora, esse, como é o 11º King of Fighters, daqui King of Fighters 11, né?
Uhum. E mais outra, na minha opinião, assim, muito fraco, né? Ele é exclusivo de PS2, né? Assim,
pra console e pra...
Ele é que é todo em 3D?
Não. Esse é o Maximum Impact. O King of Fighters 11, indo pros consoles, né? E mudando de placa, né? Não é mais Neo Geo. Ele perdeu uma das coisas mais legais de King of Fighters, mais engraçadas. E assim, né, cara? Até o pessoal que jogava, né? Em boteco e tudo mais, era até interessante de ter. Que é a opção de você jogar com os textos em português, né? Os textos da história. Assim, por mais que fosse mal feito, você tinha uma noção melhor.
Eu acho que no King of Fighters mais antigo, no final daquele time feminino da Mai, uma das mulheres, tipo, falava, pare de gozar na minha cara, Mai, sabe?
Tipo assim. Pare de tirar um sarro, né?
Aí gozar na minha cara, velho.
O jogo, ele continuou mantendo aquele esquema lá de tag battle, né, e líder, mas assim, ele ficou pra trás, assim, porque ele perdeu muitos lutadores, assim, os mais famosos, sabe? Não tem a Leona, não tem o Joey, não tem o Shane.
Verdade, o Joey, cara, é absurdo não ter, velho.
É, o Goro Diamond, cara.
Não tem o Diamond, velho, olha só.
Mas, assim, o sistema de tag, né, ele foi bem melhorado, acho que tá bem legal, assim, no sentido de que você não pode fazer a hora que você quiser, primeiro, e segundo, nesse você tem duas barras, você tem uma barra pra você soltar especial e uma barra de skill. Essa barra vai enchendo com o tempo e você pode usar ela pra fazer os super cancels, que geralmente eram tirados da sua barra, e também usar algumas coisas que tem a ver com esse tag. Por exemplo, você tá no meio de um combo, você chama o seu amigo e você troca durante o meio do combo e te salva do combo, sabe? Mas isso te gasta uma barra de skill. Isso é legal, isso adiciona na estratégia.
Bom, é um torneio do 11, é o mesmo esquema, né? O torneio rola, né? Semifinal lá, ok, tem o pre-pack lá, que faz com que ele perca os controles das chamas, né? O time do Kyo, ele vai pra final contra o time do Ash. Nisso, o Kay acorda no hospital e volta correndo pro torneio pra lutar com o Kyo. Quando ele vai interromper a luta, o Shion, que é o servo do Magaki, ele aparece.
É, esses dois são os caras que organizaram, né, o torneio do 11. O Magaki, ele se revela como outro membro daquele mesmo grupo do Mukai, 2003.
É, derrota o Kay. O Magaki, ele é vencido pelo Shingo e o Ryu Kyo, e mesmo depois derrotado, ele usa o poder do Orochi.
Ele é derrotado e ele desperta o poder do Orochi no Yori, e o Yori derrota o Shingo e o Kyo.
Sim, o Ash aproveita a situação pra roubar o selo do Yori, entenda isso como quiser.
Cada um tem o selo que merece.
E quando vai roubar o do Kyo, a Elizabeth Blanktort, uma amiga de infância dele, acompanhada de Benimaru e companhia, né, eles aparecem na luta. Quando ela pergunta o que tá acontecendo, o Ash, ele mostra, chama a roxa que ele roubou do Yori, né?
Uhum.
Daí ela vendo que o Benimaru tá ajudando os amigos dela e tal, ela pergunta quem foi que fez tudo, e o Benimaru fala que foi o Ash e tal, e a Elizabeth, ela parte com tudo pra cima do Ash, que foge, deixando o mistério no ar, e que a gente não sabe o que vai dar agora no próximo jogo.
É, o plot twist aí, olha aí, que bonito.
Eu sou a favor, sabe, acho que tá uma lista muito grande de pessoas que o Yori tem que matar, eu sou a favor dele começar a entrar em ação o mais cedo possível,
quanto
cara.
Quanto antes, né, cara? Ô, Fred, eu acho que o Yori, ele fez uma coisa mais mais interessante ainda, que ele foi na SNK e matou os roteiristas. Por isso King of Fighters 12 não tem história.
Olha só, tá. Não tem história.
Pelo jeito que terminou, né, e tudo mais, dá pra entender que no mínimo seria o último capítulo, coisa do tipo, né, dessa saga. Tá. Mas eles decidiram fazer como é o 98 pra Sagoroshi e o 2002 pra saga da Nessus, né.
Ou é só mostrar o Yori com a mão cheia de sangue, tipo, o Ash caído...
Então o KOF 11 ficou ainda bem underground, né, por ter sido lançado em poucas plataformas e por não ter tido uma divulgação tão grande, até porque não foi bem aceito pela crítica, nem por nós, mas aí então começamos a ter rumores de um novo King of Fighters para os sistemas da nova geração, que seguiria pelo nível aí, né, cara, de jogos como o Street Fighter HD Remix, né, que seria pela primeira vez em 15 anos de King of Fighters, a primeira vez que eles refariam um jogo do zero, cara, para um jogo da série principal, né, eles refariam todos os sprites em alta definição, e seria lançado tanto pra arcades quanto pra PS3 e Xbox 360.
Cara, esse jogo tava prometendo muito.
Tava muito, cara, eu tava babando em vídeos dele, muito
eu tava
foda.
Louco pra jogar, sabe?
Esse aí é mais um daqueles jogos que você pode acompanhar o hype no download, né, cara, que a gente anunciou, tava aí no ar quando teve um anúncio, a gente acompanhou aí.
Não, download news da semana retrasada, cara, a gente falando, caraca, lançar KOF essa semana, meu Deus!
É. Bom, pelo visto ele não foi bom, né, mas por quê?
Na minha opinião, falando decepção, cara. Eu tive a oportunidade de jogar o jogo já.
Pra começar, antes de passar, eu quero defender ele no seguinte aspecto. O pessoal que fala, ah, nem tem história, não tem nada. Cara, o jogo, ele foi desenvolvido desde o início pra ser como o 98-2002, sabe? Ele não se propôs a ter história em nenhum momento e isso não foi ruim nem pro 98 nem pro 2002,
muito bem, né? 2002,
concordo.
Pois é, o problema dele tá em outros lugares, tem vários, né, gente?
Mas mesmo assim, você ainda sente falta do modo arcade dele não ter um chefe. Mesmo que não tenha história, você não tem um Rugal, sabe?
É tão simples, cara. Era só botar o Rugal lá com umas magias roubadas, sabe? É. Foi o Rugal do 2012 mesmo, sabe?
Começa falando dos gráficos, né? Aquela coisa, nossa, tava lindo, sabe? Aquela coisa de...
Parecendo um anime, né?
Exato. Aí eu falei, nossa, cara, esse jogo vai ser lindo, vai ser muito maneiro, vai ser um Street Fighter HD Remix, né? Cara, a primeira vez que eu bati o olho naquilo, o jogo é todo serrilhado. Tem lá 3 filtros lá que você pode colocar nos gráficos, né? E se você aumenta os filtros, fica um borrão. Tu joga com uma mancha, sabe? Na sua tela.
Que merda.
Não fica legal.
Que droga, velho. Pô, cara, o vídeo dele aqui é tão legal.
Né, massa, a animação, né, parece fluida, mas é exatamente por isso, você não tá podendo ver os detalhes, né?
Uhum.
Sem falar, pelo pouco que eu vi aí de vídeos, assim, um monte de gente postando vídeos de bugs, tipo, bugs que acontecem sempre. Uhum. Se você usar o especial do Raiden, né, contra a Elizabeth, e só nessa ocasião, ela trava, ela fica presa nele, e você tem que resetar o seu videogame, sempre.
Ah.
Como é que eles lançam um jogo no mercado assim, cara?
Uhum. Eles abusaram também, assim, de colocar explosões, sabe? Quando você dá um golpe... Eu não achei que ficou legal, sabe? Eu acho que aquele lance lá que eles faziam... Nos gráficos antigos, assim, era uma coisa muito mais bonita, sabe?
Aquele brilhozinho, aquela piscada assim.
Isso.
Né? Esse lance dos personagens antigos terem sido refeitos. O que você achou? Alguns deles.
É, pois é. Eu tava vendo aquela coisa lá. A gente tava falando que o Ralph ia ficar mais pesado, né? Porque ele tá tudo bombado. Não achei, cara. Eu achei que ele tá da mesma maneira. Eu achei o Goro, assim, que já era um personagem pesado anteriormente. Ele continua com a jogabilidade, assim, mais travada. O Ralph não, cara. Só que, em termos de golpe, o Ralph, cara... Ele não tem um golpe, não tem uma combinação que você usa chute com ele, sabe?
É, o que eu tava lendo era o seguinte: alguns personagens têm vários golpes, uhum, enquanto outros têm tipo 2 ou 3, sabe?
Outra coisa, você só tem um especial personagem. Cara, cadê aquela coisa do King of Fighters?
Não, e sem falar no cast de personagens, né, cara? Muito aquém de qualquer King of Fighters.
É, são pouquíssimos, são 20 personagens, em média.
Olha aí, menos que Street Fighter 4, cara.
É. E pra fechar, a pior coisa do King of Fighters 12, na minha opinião, é, não tem a Mai.
Tá. Como, cara, disse o Fernando, das duas coisas que o Fernando mais gosta em King of Fighters são a Mai, entendeu?
Exatamente.
Então, e realmente, assim, acho que alguns jogadores vão ficar um pouco decepcionados de não ter ela lá, né?
De não ter elas.
Eu imagino. Exatamente.
Eles vão colocar como personagem baixável, sabe? Pra você comprar.
Outra coisa que eles estão reclamando, né, o pessoal que tá jogando, é que o modo online é simplesmente injogável. Se você não estiver jogando com a pessoa que tá, tipo, na casa do lado.
A cara, isso ferra tudo, velho. Sinceramente, velho.
Eu não cheguei a jogar o modo online dele ainda, mas se eu fechar o olho, sabe? Se alguém te disser que não é Tekken Fighter, você vai lembrar Tekken Fighter, sabe? Mas, cara, é um jogo divertidinho, assim.
Mas, pelo menos eles voltaram com o sistema de 100 strike, 3 contra 3 e sem tag, né?
Uh-huh.
Olha só, King of Fighters, o filme, né? Vocês já viram o pôster? Tá excelente, essa tá uma coisa muito de bom gosto. O cara pegou um desenho vetorial, tacou no Photoshop, deu bevel e colocou a textura padrão que existe lá e escreveu com a fonte Arial o título.
Tá bom, okay. Não entendi nada. Eu entendi, André, se te ajudar, eu entendi.
Está sendo produzido um filme sobre a série King of Fighters, né? Está sendo dirigido pelo Gordon Chan, diretor do aquele filme do Jack Chan, O Medalhão, muito bom.
Ah,
filme,
nossa, cara, excelente, assim, eu tenho 5 DVDs dele aqui em casa.
Estamos sendo sarcásticos, por favor. E ele vai ser lançado no final desse ano. A plot do filme, que foi divulgada até agora. Um estiloso e cheio de ação filme baseado na franquia de grande sucesso dos videogames, na qual os últimos sobreviventes de 3 clãs lendários são continuamente teleportados para outras dimensões para testar suas skills de artes marciais contra forças do mal que planejam invadir e infectar o mundo real.
Caraca, velho. Cara, eu tenho que ver isso no cinema.
Cara,
tá tão
IMAX,
ruim,
Fred,
tão ruim
IMAX.
Que eu tenho que ver no cinema, cara. Eu vou estar lá.
Cara, Fred, velho, isso não vai chegar no cinema aqui, cara. Vai direto DVD, olha lá. Os personagens que já foram confirmados: Kyo, Mai, Yori, Shizuru, Mature, Vice, Rugal, Sai Siu, Ryo e Terry, que também é o coreógrafo das cenas de ação. Pra você ver como é que o orçamento tá bom, né, velho? Colocaram um bonezinho nele e falaram, ok. Ele, ok! Aí você, sim, cara.
Ok!
Droga,
e é isso, cara. Esperamos ter esclarecido alguma coisa, né, se possível, dado alguma recomendação, né, sobre essa série, cara. A melhor série de jogos de luta de todos os tempos, na minha opinião, menos.
Não, eu discordo.
Cara, eu acho que pra jogar multiplayer, eu acho que é o mais divertido.
Qual a sua série favorita, Fred?
Cara, não tem jeito, velho. Pra mim, a melhor série de todos os tempos é Soul Calibur, velho. Ah, sabe? Tá. Não tem como, velho. Eu jogo Street Fighter 4 pensando em Soul Calibur, velho.
Então é isso, né? A gente provavelmente cometeu alguns headshots, deixamos de falar algumas coisas ou não, né? Vai saber.
Eu só peço que dê algum headshot relevante, por favor. Porque os caras vão falar, ah, não, tipo, o Zero, na verdade, é que é clone de não sei quem. Ah, que se dane, cara, sabe?
Cara, eu só aceito headshot do tipo, na verdade, o Rugal, ele é filho do Kyo pra cima, tá ligado?
Cara, na verdade, vocês estavam falando esse tempo todo de Guilty Gear. Então é isso aí, a gente fica por aqui essa semana. Até semana que vem e game over.
Adeus, cara.
Fred.
Oi.
Toc, toc.
Quem é?
Hadou.
Hadou quem?
Shoryuken!
Droga!